Muito bem, muito obrigada. Senhoras deputadas e senhores deputados, vamos dar início aos trabalhos no ponto 1 da ordem de trabalhos. Agradeço a presença do senhor ministro e dos senhores secretários de Estado e a disponibilidade para aqui virem no âmbito desta audição regimental. Eu vou ser estrita com os tempos, em razão de compromissos bastante relevantes que o Sr. Ministro tem no final da manhã. Vamos então dar início à ronda de questões. Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhor Ministro, Senhores Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Senhor Ministro,
Senhor Deputado, peço desculpa interrompê-lo. O Senhor Ministro tinha preparado uma declaração, informou-me agora. Se não houver oposição de nenhum grupo de trabalho, de nenhum grupo parlamentar.
Senhora Presidente, estamos a ser agora confrontados com a questão, mas estas audições regimentais iniciam-se com os pedidos por parte dos senhores deputados. E, portanto, deve ser mantido esse princípio.
Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, já fizemos imensas audições regimentais aqui nesta Comissão e, quando são audições regimentais, permite-se sempre que o membro do governo possa fazer uma declaração inicial. Isso só não acontece quando estamos perante audições agendadas por requerimento de algum grupo parlamentar, que aí sim, nessa altura, a primeira intervenção pertence ao requerente, ao grupo parlamentar requerente. Nestas circunstâncias, parece-nos que seria um precedente não permitir que o membro do governo, neste caso o Ministro das Finanças, que está cá numa audição regimental, não possa fazer uma declaração inicial.
Senhor Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu creio que é prática nas audições regimentais que os membros do Governo possam fazer, se assim o desejarem, uma intervenção inicial. Visto que o Sr. Ministro das Finanças manifestou essa intenção, da nossa parte não há nenhuma objeção e pensamos que corresponde a uma prática comum em todas as comissões, nas regimentais, o membro do Governo poder, se assim o entender, fazer uma intervenção inicial.
Pacheco.
Senhora Presidente, eu estava a pedir aos nossos assessores, mas talvez também o Dr. Vasco possa encontrar a ata em que nós definimos as grelhas de tempos para estas audições regimentais, para clarificar e seguirmos escrupulosamente aquilo que acordámos. Eu estou seguro que seguimos o critério dos debates com o Sr. Primeiro-Ministro quando ele vem fazer o debate ao abrigo da linha B, em que quem inicia são os grupos parlamentares e não o Sr. Primeiro-Ministro, e que nós seguimos esse critério para essas audições, mas se puder confirmar naquilo que nós decidimos, respeitamos escrupulosamente aquilo que tinha sido decidido.
Ó, Sr. Deputado, aquilo que efetivamente está decidido é que nas audições regimentais não há intervenção prévia do membro do Governo, a menos que haja consenso, consentimento de todos os grupos parlamentares. Nós não temos nesta legislatura nenhum precedente de não consentimento dos grupos parlamentares e, portanto, têm havido as declarações iniciais, não em razão da fixação da grade, mas em razão do consentimento de todos os grupos parlamentares. E por isso não poderei fazer outra coisa senão colocar à consideração dos grupos parlamentares se estão disponíveis para o consentimento unânime.
Senhora Presidente, nós solicitamos que seja respeitado aquilo que acordámos previamente. Muito obrigado.
Muito bem. Senhor Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, o grupo parlamentar do PSC abre aqui um incidente regimental, não abriu em nenhuma outra audição regimental anterior. O Sr. Ministro não é a primeira vez que cá vem. Não é a primeira vez que cá vem outro membro do Governo à Comissão de Orçamento e Finanças e o PC nunca levantou este incidente regimental em nenhuma outra audição. É um precedente grave que se abre. Nós sempre procuramos pôr em cima da mesa o bom senso. Acho que isto é uma questão de bom senso e lamentamos profundamente que o PC abra este precedente e cria aqui um incidente regimental para não dar a palavra ao Sr. Ministro na abertura desta audição.
Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, incidente não. O incidente é levantado por quem quer alterar aquilo que estava regulamentado entre nós. Temos aqui a ata do formato das audições. Diz expressamente, a pedido do Governo, se fosse a pedido do Governo, ou para a apresentação de algum documento do Governo, este tem uma intervenção inicial de 15 minutos. Ao abrigo do artigo 104, número 2, do Regimento da Assembleia da República, para fiscalização da ação governamental, não existe nenhuma intervenção inicial. Portanto, nós não estamos a apresentar nenhum, não é o Orçamento de Estado, não é o relatório sobre a fraude fiscal, não é sobre a execução orçamental, portanto, não estamos a apresentar nenhum, é uma audição regimental ao abrigo do artigo 104. E isto é acordado por todos nós, por consenso, não é uma escolha do partido A, B ou C. Estamos a pedir para ser respeitado aquilo que antes tínhamos acordado.
Senhor Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, nós continuamos a dizer o mesmo, o PC abre aqui um precedente, é um incidente regimental, na medida em que já outras audições foram feitas nesta comissão com membros do Governo, em que o membro do Governo fez uma declaração inicial e nunca o PST abriu este incidente regimental. Há uma razão política certamente por trás deste incidente regimental da iniciativa do PST, nós lamentamos profundamente, como disse o Sr. Deputado Duarte Pacheco há pouco, a garelha de tempos foi feita com consenso, com bom senso, e não parece que essa decisão do PS hoje seja uma decisão de bom senso impedir dar a palavra ao Sr. Ministro das Finanças, que julgo que é útil para quem nos está a ouvir em casa, como também é certamente útil para este debate e para a utilidade deste debate. Obrigado.
Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, nós estamos a ser coerentes com aquilo que dissemos, com aquilo que aprovámos. Porventura, o PS é que está aqui com algum incenso ao tentar alterar aquilo que tinha acordado previamente. E, portanto, Sr. Presidente, pois nós estamos em condições de iniciar a audição regimental.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Efetivamente, não há outra... efetivamente, não se trata do incidente, Sr. Deputado João Paulo Correia, na medida em que a grelha foi aprovada efetivamente num grupo de trabalho e depois consensualizado num grupo de trabalho e depois aprovada no âmbito da reunião de uma reunião plenária da COFMA todas as audições, todos os membros do Governo, todas as entidades que vêm a audições regimentais têm requerido previamente a intervenção inicial, a declaração inicial e os grupos parlamentares têm autorizado por consenso. Não é o caso neste momento, Sr. Deputado Paulo Sá, e vamos rapidamente passar ao início dos trabalhos, na medida em que não há como ultrapassar esta questão.
Sr. Presidente, relativamente a esta matéria, portanto, há um pedido expresso do Sr. Ministro das Finanças para fazer uma intervenção inicial. Creio que não há no regimento e na grelha nada que diga que isso só pode ser feito por consenso, portanto é uma deliberação da Comissão, a Comissão é soberana, a Comissão pode deliberar se aceita ou não o pedido do Sr. Ministro e nesse sentido o que eu propunho à Sra. Presidente é que havendo um pedido expresso do Sr. Ministro das Finanças para intervir inicialmente, se coloca a decisão à consideração da Comissão, podendo a Comissão decidir se aceita o pedido do Sr. Ministro ou não aceita o pedido do Sr. Ministro. A Comissão é soberana, coloque-se essa questão à consideração da Comissão.
Muito bem, eu tenho dois pedidos de palavra, mas antes disso eu quero aqui chamar a atenção que todas as alterações às deliberações COFMA no que diz respeito à fixação das grelhas têm sido prática nesta comissão que serão ultrapassadas por unanimidade. Vamos ver, há um precedente de não autorização de uma declaração inicial. Mas vamos ouvir o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
O plenário da Comissão é soberano para decidir. Sempre foi.
Senhor Deputado Paulo Trigo Pereira.
Não,
não é soberano do que o voto.
Há aqui dois tipos de questões. Há uma questão, obrigado, Sr. Presidente, há uma questão substantiva e há uma questão formal. O PSD está-se a refugiar na questão formal e nem sequer muito bem. Era bom que o PSD clarificasse, do ponto de vista substantivo, porque é que não quer ouvir o Sr. Ministro das Finanças em primeiro lugar. Porque, de facto, esta é a questão que devia ficar clarificada, porque se calhar não há nenhuma razão substantiva, ninguém consegue perceber porque é que numa audição ao Ministro das Finanças, o Ministro das Finanças não possa ter a primazia da palavra. Esta é a primeira questão. A segunda questão é que, após a aprovação da grelha, como todos sabem, vários ministros vieram a esta casa e está ajustado e fizeram intervenções iniciais, e ninguém se opôs a isto. E, portanto, não há, de facto, fundamento nenhum para recusar isto. Se o PCP apresentar o tal requerimento, nós, que já apresentou, o Grupo Parlamentar do PS vai, obviamente, apoiar essa sugestão. Muito obrigado.
Senhor Deputado Duarte Pacheco. Senhor Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente. Eu apelo.
Senhoras deputadas e senhores deputados, vamos criar condições para ouvir o senhor deputado Duarte Pacheco. Senhoras deputadas e senhores deputados, senhor deputado Duarte Pacheco, por favor.
Senhora Presidente, eu coloco a seguinte pergunta a todos os senhores deputados. O que é que diriam se, quando fôssemos iniciar o debate quinzenal com o Sr. Primeiro-Ministro ao abrigo da linha B, o Sr. Primeiro-Ministro chegasse e dissesse: "Oh, eu quero alterar as regras e quero ser eu o primeiro a intervir hoje"? O que é que diriam? Ora bem, é aquilo que aqui se passa. Nós estamos perante um ato de fiscalização parlamentar e, no ato de fiscalização parlamentar, ao abrigo do artigo 104, número 2, viabilizámos e acordámos por consenso que eram estas as regras. Não é para a apresentação de nenhum documento, e aí cabe ao autor do documento fazer a apresentação, nomeadamente o Governo, não é a pedido do Governo, é para fazer um ato de fiscalização. E fiscalização é colocando os senhores deputados as suas questões e obtendo as respostas que o Governo, neste caso através do Sr. Ministro das Finanças, esteja em condições de dar. E, portanto, nós não estamos a alterar as regras, nós estamos a pedir para cumprir as regras. Foi isso que acordámos nesta Comissão, por consenso. E se, porventura, a maioria que suporta o Governo quer mudar as regras a seu belo prazer, quando lhe convém, é o funcionamento normal desta Comissão que é posto em causa. Porque aí ficamos a saber que as regras não são aquilo que acordámos por consenso, mas é aquilo que em cada momento a maioria que suporta o Governo entende que devem ser aplicadas. Isso não é a democracia a funcionar, isso é uma ditadura a funcionar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu irei marcar uma reunião de mesa e coordenadores para apreciarmos esta questão brevemente. Efetivamente, houve uma proposta que saiu de um grupo de trabalho e que foi aqui consensualizada, mas temos que fixar regras para o futuro que não nos dê imagem para dúvidas e para circunstâncias de dissensão desta natureza. Efetivamente, já houve nesta sessão legislativa legislativa, nesta legislatura, um membro do governo cuja declaração inicial não foi autorizada, aplicou-se a regra do consenso, era uma audição por requerimento, tratou-se do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, e, bom, mas foi a regra, é requerimento, mas foi a regra que foi aplicada, é o único precedente. Senhor Deputado, eu estou a dizer que é o único, eu estou a dizer que é o único precedente que há nesta sessão legislativa. Agora, efetivamente tem sido em todas as audições em que os membros do governo requerem uma declaração inicial, tem sido aplicada esta regra da unanimidade. Senhor Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, nós temos um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para recorrer da decisão da mesa para o plenário da Comissão. Há um requerimento. Está a ver aqui uma conversa
Vamos criar condições, senhores deputados, vamos criar condições para ouvir o senhor deputado João Paulo Correia. Vamos criar condições para ouvir o senhor deputado João Paulo Correia.
Estava a dizer há pouco, Sr. Presidente, é um requerimento do Grupo Parlamentar do PCP que, no nosso entender, tem que ser votado. Não vemos nesse requerimento qualquer ultrapassagem, pelo contrário. Já outros membros do Governo vieram a esta Comissão, este mandato, e fizeram uma declaração inicial e nunca o Grupo Parlamentar do PST levantou esta questão, este incidente regimental. A situação que a Sra. Presidente falou há pouco é uma situação diferente, como eu disse na intervenção inicial, foi uma audição a requerimento de um Grupo Parlamentar, e quando é uma audição a requerimento de um Grupo Parlamentar, aí a primeira intervenção é sempre do Grupo Parlamentar requerente. Não é o caso de hoje. Hoje é uma audição regimental e nunca neste mandato o PST teve este assalto de consciência, entre aspas, e se lembrou de não dar a palavra ao membro do Governo que vem aqui para fazer a sua intervenção inicial. Quem abre um precedente e quem não tem bom senso é o Grupo Parlamentar do PST, há certamente uma motivação política para o efeito, mas quem anda sempre a pedir ao Sr. Ministro das Finanças para se pronunciar, quando o Sr. Ministro das Finanças vem cá à Comissão e pede para fazer uma declaração inicial que é importante e útil para o debate, o Grupo Parlamentar do PST abre este precedente que nós lamentamos e, portanto, pedimos a votação imediata do requerimento do PCP.
Senhor Deputado Paulo Sá.
Senhora Presidente, eu, portanto, na minha intervenção fiz fé na leitura que o Sr. Deputado Arte Pacheco fez de uma ata, entretanto fui confirmar o nosso regimento e o que lá está escrito, o regulamento da Comissão, e efetivamente no anexo, no formato das audições, no ponto 3, diz 3, debate, ao abrigo do artigo 104, número 2 do RAR, para fiscalização da ação governamental, tanto que a audição em curso, há primeira ronda de perguntas, 8 minutos complementares, e continua por aí, ou seja, não está prevista uma intervenção inicial dos membros do Governo. Isto é o nosso regulamento, o regimento que foi aprovado. Com esta clarificação e tendo confirmado isto, entendemos que qualquer alteração terá que ser feita por consenso relativamente a esta matéria. Mas queremos lamentar a posição do PSD, porque, dizendo isto o regulamento, e nós temos que cumprir o regulamento que nós próprios aprovamos, na realidade a prática tem sido sempre permitir aos membros do Governo, do atual Governo ou de anteriores Governos, que sempre que vinha uma audição regimental e quisessem intervir, o pudessem fazer. Essa prática nunca foi sempre seguida. Hoje o PSD decidiu, infelizmente, quebrar essa prática e levantar objeções a uma intervenção inicial do Sr. Ministro das Finanças. Entendemos que é lamentável e só podemos lamentar, mas esta posição teria que ser alterada por consenso, e o que podemos fazer é apelar ao PSD para que permita, como sempre foi feito, que o membro do Governo que é ouvido ao abrigo deste artigo do Regimento da Assembleia da República possa fazer a sua intervenção inicial.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Mariana Mortágua.
Sr. Presidente, penso que em relação ao regulamento está claro. Eu nunca estive numa audição regimental, nunca, desde que entrei para o Parlamento, em que o Ministro não tivesse tido uma intervenção. E nunca estive em nenhuma audição regimental em que fosse negada a palavra ao ministro, e eu certamente nunca o fiz nem nunca o farei, porque eu acho que o seu objetivo é esclarecer os deputados, a intervenção inicial não prejudica o objetivo, apenas beneficia esse objetivo. Portanto, eu acho que o PSD está aqui numa atitude infantil, está com má vontade. Eu lamento, lamento muito. Apelo para que reconsidere. Caso isso não aconteça, eu pediria, se por acaso o Sr. Ministro tiver intervenção escrita, que ela possa ser distribuída de alguma forma aos deputados. Mas acho lamentável, não contribui em nada para o bom andamento dos trabalhos, é uma exceção, nunca aconteceu e devo garantir que da parte do Bloco de Esquerda nunca acontecerá sermos nós a pedir que o Ministro não possa vir aqui fazer uma intervenção, seja do PSD, seja do CDS, numa audição regimental para esclarecer os deputados.
Senhor Deputada Cecília Meireles.
Senhora Presidente, só três pontos muito breves. Eu estava com esperança que pudéssemos encerrar este ponto, mas já vi que não. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que da parte do CDS não há nenhuma oposição a que o Senhor Ministro faça a sua intervenção inicial. Já, e segundo ponto, em relação à votação de um qualquer requerimento ou alteração de regras de regulamento por maioria, há uma forte oposição. As regras que são consagradas, sobretudo até para proteger direitos da oposição ou quem está em minoria, não podem, como é óbvio, ser alteradas por maioria. E, portanto, este é o meu terceiro ponto. Esta regra de que a ronda de perguntas se segue assim só pode ser alterada por consenso. Não havendo consenso, o que eu sugiro é que continuemos de acordo com o que diz o nosso regulamento, mesmo admitindo que, do ponto de vista do CDS, não há nenhuma objeção a esse consenso, mas lá está, estas regras são feitas precisamente para só poderem ser quebradas por unanimidade. Se não há, continuemos a audição, eu creio que será até mais interessante para todos os que nos estarão a ouvir.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, fico satisfeito e quero agradecer ao Sr. Deputado Paulo Sá ter confirmado aquilo que está na nossa ata, porque ela, se significa mais senso ou menos senso, naquele momento em que nós a votámos, o Partido Socialista, o PCP, o Bloco de Esquerda, o CDS e o PSD deram o seu voto e, portanto, estávamos todos de boa fé a aprovar estas regras e elas não podem ser alteradas a favor de uma maioria circunstancial. Segunda nota, eu quase que juro duas coisas. Primeiro, que o Sr. Ministro é a primeira vez que vem ao brinco deste artigo, porque as outras vezes que cá esteve foi relacionado com um processo legislativo em curso, nomeadamente com o orçamento do Estado, e a Sra. Ministra da Presidência, na última da sua presença, também ao abrigo deste artigo, também não utilizou a intervenção inicial, respeitando escrupulosamente as regras. E, portanto, eu compreendo que possa haver leitura política, mas nós achamos que estamos a fazer atos de fiscalização política, que é assim que ela deve ser feita, e por isso mesmo ninguém questiona, quando o Sr. Primeiro-Ministro vem ao plenário, o facto de serem os partidos e não o Sr. Primeiro-Ministro a fazer a intervenção inicial. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Só aqui uma clarificação, o Sr. Ministro já está na segunda audição regimental aqui nesta comissão, mas ouvimos todos os grupos parlamentares sobre esta matéria, o consenso é aquilo que tem sido utilizado para a alteração das regras que foram fixadas. Não deixarei de qualquer forma de trazer esta questão à discussão de novo para efeitos de eventual alteração do regimento. No quadro do regimento, naturalmente. Assim sendo, vamos prosseguir com os trabalhos. Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhor Ministro, Senhores Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Senhor Ministro, os governos e os ministros são julgados pelo que fazem ao país, pelo que fazem aos seus concidadãos. Já agora também, pela credibilidade que a sua ação e o resultado da mesma alcançam. Senhor Ministro, os senhores não estão a fazer bem ao país. Hoje já não falamos com base em previsões diferentes, se bem que elas continuem a cada semana, por cada entidade, a serem revistas para pior, falamos com base em resultados alcançados de um governo que leva mais de 7 meses de funções, que fez promessas aos portugueses e que está a causar uma degradação na situação, no ritmo, na recuperação, no esforço, na economia, na vida dos portugueses. E, Sr. Ministro, em particular o Ministro das Finanças, é responsável, não apenas pela sua função, mas pela credibilidade que devia ter e que neste caso está a ser a cada mês colocada em causa, é responsável particularmente por esse caminho e por esse resultado. Em primeiro lugar, o que é que está a acontecer na economia e na sociedade portuguesa? Os senhores receberam em 2015 um país que recuperava emprego, recuperava investimento, recuperava crescimento económico, recuperava e crescia nas exportações, na confiança. O que é que temos hoje com quase 8 meses de funções e numa evolução singular relativamente aos seus pares, que não seja a Grécia, e eu espero que não seja aí que nos queiram colocar, temos um investimento que afundou, já não se trata apenas de desacelerar, cai. A poupança, que é necessária, que é investimento do futuro, em valores historicamente baixos, ainda esta semana os conhecemos. O emprego líquido a ser destruído. A promessa do crescimento com emprego que os senhores fizeram é um resultado falhado. São menos portugueses com emprego que temos hoje. O crescimento abranda a cada semana. E depois de o Sr. Ministro, durante um tempo, dizer é uma questão de termos resultados, agora diz se calhar lá no final do ano, mas num dos poucos momentos que normalmente só acontecem no estrangeiro, quando está no estrangeiro, de verdade, disse esta semana que, pois, se calhar vamos ter que rever as contas. O Sr. Primeiro-Ministro veio logo desmenti-lo, colocar em causa a sua credibilidade, mais uma vez. O seu Primeiro-Ministro. Não é preciso nenhuma oposição para colocar a sua credibilidade em causa. É o seu Primeiro-Ministro a fazê-lo. As exportações a desacelerar. Mesmo o consumo privado, que é aquela pequena boia que se agarram, é um consumo privado, sobretudo de bens duradouros, isto é, consumo de produção estrangeira. O Sr. Ministro, não foram falta de avisos. Nós andámos aqui em dezembro, em janeiro, em fevereiro. Todas estas realidades, repare, não estamos a falar de previsões, estamos a falar de realidades que nos chegaram, nós alertámos. O Sr. Ministro disse esta semana, a culpa é da procura externa. O Sr. Ministro, eu lembro-me daqui há 5 meses, quando estávamos a discutir o Orçamento de Estado, eu lhe ter dito, Sr. Ministro, as suas contas para a procura externa são absolutamente irrealistas. Troque isso. E o Sr. Ministro diz, eu sei perfeitamente o que é que está a acontecer. Nós já incluímos tudo o que é realidade nova. Nós já sabemos o que é que se passa em Angola, já sabemos o que é que se passa no Brasil. Incluímos tudo aqui. Pois, mas a realidade desmente-os a cada semana. O país vai ficando pior. A economia trava. E todas as perspectivas de crescimento no longo prazo, assentes no investimento, estão cada vez piores, Sr. Ministro. E depois não se diga que é um problema, sobretudo internacional. Sr. Ministro, é ver a diferença entre nós e Espanha, por exemplo. Espanha, sem governo, cresce e cresce muito mais. Revê para melhor. Fica quase à vontade de perguntar. Não estará a Espanha melhor sem governo do que nós com este governo e com este ministro? Mas não é apenas a execução orçamental, não é apenas a situação económica, é também a execução orçamental que nos preocupa. O Sr. Ministro disse qualquer coisa do tipo de as coisas afinal estão bem. Sr. Ministro, não estão bem. A UTAU ontem confirmou que não é apenas os próximos meses que vão ficar piores, é a receita efetiva que desce face ao exercício anterior, dados ajustados, constam do relatório da UTAU, é a despesa que cresce e depois é uma execução orçamental feita toda de escondidos. É aquilo que não põe e que toda a gente já percebeu. Provavelmente o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais não está aqui porque há de estar a tratar dos reembolsos de IRS que estão atrasados, provavelmente em benefício da execução orçamental. Mas os pagamentos em atraso consigo, Sr. Ministro. Causa de falta de credibilidade é o Estado voltar a ser mau pagador. Consigo, Sr. Ministro, o Estado está a pagar outra vez pior. E isso traz pouca credibilidade. Mas eu queria colocar-lhe, Sr. Ministro, mais duas questões. Uma sobre a Caixa Geral de Depósitos e não é sobre nenhum tema que esteja ao abrigo da Comissão de Inquérito. Sr. Ministro, soubemos ontem, publicamente, que a administração da Caixa se demitiu porque o senhor basicamente não fez o seu papel. O senhor Ministro, palavras e notícias, não sei se estas também são daquelas tais notícias sobre a Caixa plantadas pelo Ministério das Finanças e pelo Governo, que a Caixa tem uma situação que se tem vindo a arrastar por falta de atuação do Governo. Aliás, não há de ser provavelmente por causa disso que a Moody's, ainda no mês de junho, veio rever em baixa, com perspectiva negativa, o rating da Caixa, dando um sinal de que as coisas estão a ser mal feitas. Enquanto função acionista, o Sr. Ministro está a contribuir para a degradação no principal e maior banco português, que é um banco público. Não trata das coisas que devia tratar. E as opções que faz são completamente incompreensíveis, numa altura em que o número de trabalhadores tem que diminuir, 2.500, pelos vistos disse o seu Secretário de Estado a um dos sindicatos, vão despedir 2.500 trabalhadores e aumentam incompreensivelmente os salários dos administradores. Sr. Ministro, digo-lhe, no dia em que for publicado o decreto-lei, no próprio dia o PSD entrega um projeto de decreto-lei, um projeto de apreciação parlamentar para fazer cessar a vigência desse diploma, que é inaceitável.
E para terminar, Sr.
Senhor Ministro, uma palavra sobre o tema das sanções. Sr. Ministro, eu não espero, e o PSD não espera, outro resultado que não seja a não aplicação de sanções a Portugal. Nada de outro resultado pode ser esperado. Não há fundamento, acreditamos nós. Esperamos, garantidamente, e sabemos que não há pelo passado, e esperemos que não haja pelo presente. Apesar da UTAU dizer que a Comissão Europeia está a dizer que não há, que o Governo não está a colocar Portugal na linha das recomendações da Comissão Europeia e está, por isso, a incumprir. Mas sobre o passado, Sr. Ministro, queria-lhe só dizer duas coisas. Em primeiro lugar, o Sr. Ministro sabe, e eu não o ouvi dizer em momento nenhum, que Portugal teve dos melhores desempenhos nos últimos 4 anos no déficit nominal estrutural,
Sr. Deputado,
estrutural primário.
Vou
terminar. Mas também não ouvi, isso eu não compreendo, mas eu trouxe-lhe aqui para lhe entregar, Sr. Ministro, para o caso de não ter. Como é que o Sr. Ministro não utilizou ainda, pelo menos não fez referência pública, do único dado oficial que conta, que é o dado do Eurostat, que diz que o déficit é 4,4 com o BANIF, decisão sua, sem as ajudas ao sistema financeiro, que, como sabe, não contam para a aplicação de sanções, é 2,8, está aqui. O gabinete oficial diz 2,8. Sr. Ministro, a única razão que eu compreendo...
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Vou terminar.
A
única razão que eu compreendo para o seu embaraço em falar do passado é o Sr. Ministro se sentir responsável pelas decisões que não são só de 1,4% do PIB tomadas no final do ano de 2015. O Sr. Ministro ainda me lembra da conferência de imprensa onde disse que ia atingir
3%. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Que tinha 46 milhões
muito
apenas
obrigada,
de ativações para cumprir os
3%. Sr. Ministro, para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. E muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões que levantou. Eu gostava de começar por referir que a economia portuguesa tem, ao longo dos últimos anos, observado um crescimento que eu tenho reputado de uma recuperação que está na sua infância. E essa recuperação, ainda que o Sr. Deputado Leitão Amaro não tenha percebido, parou no segundo semestre de 2015. No segundo semestre de 2015, a economia portuguesa não cresceu. O desemprego, o investimento desacelerou. O investimento, em algumas componentes, não só desacelerou, como o Sr. Deputado referiu, mas caiu. Mas, Sr. Deputado, isso são indicadores de 2015. No primeiro trimestre de 2016, aconteceu alguma coisa que o Sr. Deputado não referiu. É verdade que as exportações desaceleraram ligeiramente face ao quarto trimestre de 2015, mas as exportações cresceram, ao contrário do que o Sr. Deputado quis dar a entender. É verdade que o consumo privado acelerou. É verdade que os portugueses tomaram decisões sobre esse consumo privado. Não sei se está a querer pôr em causa essas decisões ou não, mas foi exatamente isso que aconteceu. Também é verdade, de acordo com o inquérito ao emprego do INE, que o emprego no primeiro trimestre cresceu. Cresceu 2,1 nos serviços, cresceu 1,4 no conjunto da indústria e na construção. Cresceu, Sr. Deputado. Também é verdade que o desemprego em maio tem o nível mais baixo desde 2010. É verdade, Sr. Deputado, pode não lhe agradar. Eu não tenho a certeza que lhe agrada. Está a fazer aqui um certo número, mas agrada-lhe. E é evidente que o desemprego continua a cair. Também é verdade que os indicadores não estão, e eu disse no dia em que se conheceu a primeira estimativa para o PIB do primeiro trimestre de 2016, não estão ao nível que este governo deseja e que considera que as suas políticas podem colocar o país a crescer. É verdade que alterar uma circunstância em que o país deixa de crescer, 0,1 em cadeia no terceiro trimestre de 2015, 0,2 em cadeia no quarto trimestre de 2015, isto é um crescimento muito baixo para a ambição que a economia portuguesa deve ter. Mas foi exatamente um semestre é de facto bastante tempo, daquilo que foi a tal infância no processo de recuperação da economia portuguesa, que tem que ser, obviamente, alterada, este processo, e tem que ser alterado com novas políticas. E foi exatamente isso que o Governo colocou no Plano Nacional de Reformas, que teve uma avaliação, que o Sr. Deputado conhece, em termos de ambição, pela Comissão Europeia. Foi o que o Governo fez no âmbito da política orçamental. É verdade que a economia portuguesa e qualquer economia, depois de sofrer uma forte fase recessiva, necessita de investimento para recuperar e necessita de ter uma base produtiva interna muito sólida. Mas há um indicador que mostra o pouco cuidado que se teve a tratar desta questão na economia portuguesa. Desde o momento em que a economia portuguesa começa na tal fase de recuperação, no segundo semestre de 2013, até ao fim do primeiro semestre de 2015, ainda antes da paragem de crescimento, as importações de bens de consumo crescem em Portugal 30%. No mesmo período, a capacidade produtiva nacional para satisfazer a procura de bens de consumo, portanto, o crescimento da produção nacional nesses produtos, caiu 5%. Ou seja, essa procura, que de facto apareceu, e bem, Sr. Deputado, e era procura interna, não há problema nenhum com a procura interna, porque a procura interna, eu já disse aqui nesta comissão, somos nós, essa procura interna foi satisfeita por importações, não foi satisfeita por produção interna, porque o que aconteceu naquele período recessivo foi a destruição desta base produtiva e leva bastante tempo a recompor esta base produtiva e precisa, por exemplo, de um sistema financeiro a funcionar, coisa que infelizmente os senhores não conseguiram fazer. E eu digo infelizmente, não me estou a congratular, porque não aconteceu essa recuperação do sistema financeiro. Porque o sistema financeiro, o 1.4, que refere apenas como custo orçamental, é um problema que foi resolvido em dezembro e que esteve à espera da ação durante mais de 2 anos. Não é um número orçamental, é parte do sistema financeiro português. É exatamente o mesmo que acontece com a Caixa Geral de Depósitos. A Caixa Geral de Depósitos necessita de mensagens de tranquilidade, porque a Caixa Geral de Depósitos é um ativo importantíssimo para o sistema bancário português. É uma referência para o país, é um pilar da economia portuguesa e do desenvolvimento económico nacional. As cambalhotas ideológicas que os senhores deputados têm tido sobre a Caixa Geral de Depósitos não são, com certeza, características de estabilidade face ao banco que agora tanto prezam. As cambalhotas e as tentativas de atuar sobre a Caixa Geral de Depósitos e de não fazer nada não são a maneira de atuar sobre a Caixa Geral de Depósitos. E nós faremos exatamente o contrário, porque o que estamos a fazer, e fizemos-lo desde o princípio, comunicando com todos os partidos representados nesta comissão, as decisões que agora tanto contesta foram comunicadas e informadas a todos os partidos, e nesse momento não houve nenhuma atitude parecida sequer com aquela que se está a referir. O que acontece que na Caixa Geral de Depósitos é que necessita, a Caixa Geral de Depósitos necessita, de facto, de um novo Conselho de Administração, que está em preparação para tomar posse, necessita de um novo modelo de governação, que está também a ser preparado, e necessita de um novo plano de negócios. Há um desvio enormíssimo do plano de negócios e de reestruturação que o governo anterior geriu com a Caixa Geral de Depósitos, que atinge verbas superiores a 3 mil milhões de euros de desvio no plano de negócios da Caixa Geral de Depósitos, que tão diligentemente o governo anterior acompanhou. E é necessário alterar este rumo de coisas, porque é necessário reforçar a posição da Caixa Geral de Depósitos. E é exatamente isso que estamos a fazer. E falo-emos na consciência de que estamos a investir num ativo importantíssimo para a economia nacional. Fala-me de Espanha. Claramente, o governo espanhol, da família política do seu partido, teve muitíssimo mais sucesso com Espanha do que nós tivemos aqui com o vosso governo. Porque durante o ano passado, a Espanha cresceu acima de 3%. Eram coincidências, eram da mesma cor política, mas pelos vistos, provavelmente, a economia espanhola teve mais sorte do que a economia portuguesa. O que eu lhe estou a dizer, Sr. Deputado, é que...
Não... Vamos criar condições, Sr. Ministro, pode... Senhores Deputados, vamos criar condições, Sr. Ministro, para continuar.
Muito bem. O que eu lhe estou a dizer, Sr. Deputado, é que nós necessitamos, de facto, promover alterações que estamos a implementar para que Portugal tenha um sistema financeiro estabilizado, que tenha uma economia coesa do ponto de vista social e do ponto de vista económico, que tenha contas que batem certo, e referiu alguns indicadores orçamentais. A Comissão Europeia admitiu no comunicado da missão de acompanhamento que tem à situação portuguesa, que as contas portuguesas estão globalmente alinhadas com os objetivos traçados pelo governo. É uma frase que está no comunicado. É exatamente isso que mostra a execução já posterior a esse comunicado, que é a execução de maio. A execução de junho vai mostrar, porque o acompanhamento que fazemos da execução orçamental assim o diz, exatamente a mesma situação. Temos a receita fiscal do setor Estado a subir claramente acima daquilo que está previsto no orçamento. Temos a execução da despesa em quase todos os itens, exceto nos juros, por razões muito fáceis de explicar, em contabilidade pública a correr abaixo daquilo que está no orçamento. Temos uma despesa com pessoal absolutamente controlada, uma despesa em bens e serviços totalmente controlada. Temos contas que mostram o esforço muito substancial que está a ser pedido de novo à economia portuguesa, porque nós, o cartão de visita que temos para mostrar à Comissão Europeia e externamente a Portugal é a execução orçamental deste ano, porque na verdade nós não cumprimos as metas orçamentais recorrentemente nos últimos 4 anos. É esse o processo que está a ser avaliado ao abrigo do procedimento de déficits excessivos que a Comissão Europeia tem com Portugal. É essa a situação que está a ser avaliada. É o passado até entre 2013 e 2015. As contas sobre... Eu vou terminar, Sra. Presidente. As contas que temos apresentado e que são públicas, são contas que mostram um alinhamento total dessas contas com os objetivos do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigada. Para uma intervenção, Sr. Deputado António Leitão Mar.
Eu ponho uma interpelação à mesa, Sra. Presidente. Posso? Sra. Presidente, a interpelação é para pedir à Sra. Presidente para distribuir por todos os senhores deputados, ao Sr. Ministro, creio que não é preciso, mas vale a pena lembrá-lo, para evitar que ele se continue a contradizer e a repetir, um documento do Ministério das Finanças, desta vez nem é preciso dizer que é do IGCP, apresentado no estrangeiro, está em inglês, contradiz exatamente aquilo que o Sr. Ministro disse hoje e disse muitas vezes, que é nós não fizemos nada. É o Sr. Ministro que diz isto. Restaurar a estabilidade e a robustez do sistema financeiro. Não é, não. É a distribuição de um documento. E diz...
Senhora Presidente, está a ser feita a identificação do documento para ser distribuída.
Se me permite fazer...
Senhor Deputado, pode... Senhor...
Eu vou terminar... E diz, apresentando os dados dos últimos 4 anos, que houve um limpar dos balanços dos bancos, um aumentar do capital, o restaurar a rentabilidade orgânica e a reestruturação.
Será distribuído o documento?
Vou. Senhora Presidente, este documento diz aquilo, o contrário do que o Senhor Presidente diz, foi feita muita coisa para melhorar os bancos.
Está feito o ponto, Senhor Deputado, será distribuído o documento. Muito obrigada. Senhor Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Senhor Presidente, Senhor Ministro, senhores Secretários de Estado. De facto, a credibilidade não está do lado de quem apresenta ou deixa problemas, a credibilidade está do lado de quem apresenta soluções. E, na verdade, o discurso que ouvimos do PSD nesta primeira ronda é o discurso do apagão das suas responsabilidades na governação anterior e na pesada e má herança que deixou, não só nas dívidas, nas contas públicas, como também do lado dos problemas que afetam atualmente o setor financeiro. E, no nosso entender, o setor financeiro, o anterior governo, PSD e CDS, tomou um conjunto de decisões que podemos configurar como 3 erros capitais contra o setor financeiro. O primeiro erro capital do anterior governo do PCCDS foi que achava que bastava mudar de governo para resolver o problema do setor financeiro em Portugal. Estavam convencidos, debaixo de uma capa ideológica neoliberal, que o problema era o peso do Estado na economia e que, portanto, bastava mudar o estilo de governação e as políticas de governação que resolveria o problema do setor financeiro em Portugal. O que é certo é que isso não aconteceu. O anterior governo atirou 12 mil milhões de euros para cima do setor bancário, da banca portuguesa, consciente e convencido, ou não, mas publicamente, nas declarações da época, convencido de que estava resolvido o problema da capitalização do setor bancário em Portugal, o que na verdade não veio a acontecer. Estava convencido que o mercado encarregar-se-ia de resolver o problema do setor bancário, embora que os 12 mil milhões de euros foram lá colocados com o aval do Estado, portanto, mais uma vez, teve que correr ao Estado para fazer essa capitalização. Eu gostaria de recordar, Sr. Ministro, as declarações de Vítor Gaspar, ex-ministro das Finanças, em fevereiro de 2012, a propósito do processo de capitalização da banca. Tempo. Dizia o ex-ministro das Finanças, a Banca Nacional está bem capitalizada e a desalavancagem do setor está numa fase avançada. Apesar das condições adversas, os bancos portugueses estão bem capitalizados. Foram estas as declarações do ex-ministro das Finanças em fevereiro de 2012. É certo que estas declarações tinham pés de barro e a única... faziam parte de uma campanha, de uma propaganda que queria convencer de que o problema da banca em Portugal estava resolvido, que não valeria a pena, estava tudo bem e que não valeria a pena tomar outro conjunto de medidas. O que é certo é que desde o processo de capitalização em 2012 da banca portuguesa com 12 mil milhões de euros até ao final de 2015, até ao fim da anterior governação PSCDS, os problemas da banca deterioraram-se e agravaram-se, como sabemos, com o caso BES e o caso Banif. O segundo erro capital do anterior governo contra o setor financeiro foi exatamente a violenta política de austeridade que foi lançada contra as empresas e contra as famílias. O aumento do desemprego, a imigração em massa, o corte das pensões, o corte dos salários, o aumento brutal dos impostos, levou naturalmente a mais falências, a insolvências de famílias, e isso levou que o grau de incumprimento do crédito disparasse entre 2011 e 2015. E naturalmente isso agravou os problemas do setor financeiro e, portanto, era evidente que estávamos perante um segundo erro capital. O terceiro erro capital lançado pelo anterior governo, PSCDS, contra o setor financeiro, foi exatamente esconder a verdade dos portugueses. O anterior governo tinha orientações, tinha recomendações explícitas da Comissão Europeia para intervir no Banif. Aliás, tinha um deadline, uma linha vermelha, dada pela Comissão Europeia à senhora ex-ministra das Finanças, de que deveria intervir no Banif e reestruturar o Banif até março de 2015, depois de uma apresentação sucessiva de planos de reestruturação, todos eles chumbados pela Comissão Europeia. O anterior governo sabia que tinha um problema gravíssimo a rebentar no Banif, decidiu não intervir, decidiu não agir em função de uma agenda eleitoral que tentou preservar sempre em detrimento daquilo que eram os problemas e as suas grandes responsabilidades, que era atacar e resolver esses problemas. Aliás, soubemos recentemente que, para além do governo da senhora ex-ministra das Finanças não ter acatado as recomendações explícitas da Comissão Europeia para intervir no Banif, que o caso Banif nunca foi discutido no Conselho de Ministros. No nosso entender, isto parece-nos muitíssimo grave. Como é que um problema desta natureza não tenha sido discutido no Conselho de Ministros? E quem veio reclamar foi a senhora ex-ministra da Agricultura, hoje deputada e líder do CDS, que numa entrevista dada ao Jornal de Negócios, deixou bem claro que a primeira vez que tomou conhecimento do caso Banif foi através de informações da praça pública, veiculadas na comunicação social, porque o caso nunca foi discutido no Conselho de Ministros. Não sei se hoje o PSE já conseguiu esclarecer o CDS, de facto, aquilo que se passou no caso da Banif, para a razão pela qual nunca pôs o CDS ao corrente daquilo que estava a passar na Banca Nacional e no caso Banif. Como também em relação ao BES. Eu recordo que nas vésperas da resolução do BES, o ex-primeiro-ministro dava palavras de conforto e de confiança aos depositantes do BES, que estava tudo bem. E eu vou recordar aqui declarações do senhor ex-primeiro-ministro no dia 11 de julho de 2014. Disse o seguinte Pedro Passos Coelho: os depositantes têm razões para ter toda a confiança quanto à segurança que o Banco Espírito Santo oferece às suas poupanças. Mais tarde, poucos dias depois, disse: não há nenhuma razão que aponte para que haja uma necessidade de intervenção do Estado num banco que tem capitais próprios sólidos, isto a poucos dias da resolução do BES, que apresenta uma margem confortável para fazer face a todas as contingências, mesmo que elas se revelem absolutamente adversas, o que não acontecerá com certeza. Bom, terceiro erro capital, como eu dizia há pouco, esconder a verdade dos portugueses até o último dia e depois esconder a verdade porque o governo anterior, PS e CDS, optaram por não agir, por não intervir, atacar diretamente os problemas. E, portanto, Sr. Ministro, sabendo que o setor financeiro é fundamental para o bom funcionamento de qualquer economia, e no caso português não foge a esta regra, sabendo que um dos três pilares do memorando de assistência financeira ao nosso país era precisamente o reforço e a consolidação do setor bancário, e sabendo aquilo que se passou de 2011 a 2015, em que o governo anterior tinha afirmado ter resolvido o problema da capitalização da banca portuguesa em 2012, quando atirou para cima da banca 12 mil milhões de euros, e sabendo que o anterior governo falhou em todas as metas das contas públicas, porque não houve orçamento do Estado sem que levasse em cima com pelo menos um orçamento retificativo, falhou todas as metas do déficit, fez disparar a dívida pública e falhou no grande objetivo de fazer com que Portugal saísse do procedimento por déficit excessivo, Sr. Ministro, concorda com esta afirmação de que o anterior governo fracassou no objetivo do reforço e da consolidação do setor financeiro e deixou para este governo um problema gravíssimo e para a economia portuguesa e para os portugueses? Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A questão do setor financeiro é extraordinariamente séria e nós temos tratado dessa questão nos fóruns onde ela se deve colocar e aproveito para referir, Sr. Deputado, que, e Srs. Deputados, que nunca verão o Governo desmerecer o país no estrangeiro, na forma como apresentamos a economia e a sociedade portuguesa, e não o faremos nunca. Há um conjunto de indicadores que é importante conhecer sobre o setor financeiro, e esse conjunto de indicadores é e será apresentado sempre nesta atitude construtiva e de merecimento da economia e da sociedade portuguesa. É assim que nos colocamos perante as nossas obrigações e é assim que faremos. É verdade que o setor financeiro merece uma atenção da parte do governo, de qualquer governo, e é verdade que uma atitude de não envolvimento nessas decisões é uma atitude que não se adequa ao quadro regulamentar e institucional que temos na Europa. Foi infelizmente isso que assistimos em sucessivos episódios com uma ausência do poder nessas dimensões. Desse ponto de vista, estamos obviamente determinados em fazer do processo político um processo que encontre soluções para o setor financeiro, porque estamos conscientes da importância desse setor para libertar aquilo que nós acreditamos e estamos sempre, sempre a defender dentro de Portugal e fora de Portugal, como sendo o potencial de crescimento da economia portuguesa. Esse potencial de crescimento vem de reformas importantíssimas feitas na sociedade portuguesa e na economia portuguesa na última década. Costumo sempre lembrar que temos hoje uma das reformas da segurança social feita ainda muito antes da crise financeira que nos assolou a todas as economias e que ainda hoje é elogiada e, eu diria, utilizada como referência na União Europeia como uma boa, muito boa reforma da segurança social. Seguiram-se a essas reformas muitas outras reformas, muitas delas adotadas durante o programa de ajustamento, que têm que ter um impacto no potencial de crescimento da economia portuguesa e merecem sempre, de qualquer governo, um processo de melhoria e de ajustamentos que não pode ficar cristalizado. Não temos do processo de reformas uma visão de cristalização, nem temos medo nem receio de olhar para esse processo e transformá-lo da maneira como a sociedade portuguesa considera mais adequado em cada momento do tempo. Isto quer dizer que nós valorizamos o que foi feito de bom na economia portuguesa, mas temos que continuamente melhorar. Eu fui muito criticado no passado por ter posto em causa o dogma da saída limpa. Eu, na altura, chamei-lhe pequena. Hoje, os portugueses sabem exatamente o que eu quis dizer. E já todos percebemos também para onde debaixo do tapete, foi varrida a limpeza dessa saída. Infelizmente, os portugueses também sabem hoje, ou felizmente os portugueses também sabem hoje, que estamos determinados na procura de uma solução que estabilize o sistema financeiro. Essa ação é absolutamente crucial e vital para o sucesso da economia portuguesa, precisamente quando a comparamos com economias como o exemplo que foi citado há pouco, aqui os nossos vizinhos espanhóis. Necessitamos de ter um plano que é coordenado, que é coordenado acima de tudo com todas as entidades europeias e nacionais que supervisionam e regulam o setor, mas que tem uma atitude muito afirmativa e construtiva do Governo de Portugal. É exatamente essa atitude que temos perante esta situação. E é evidente que, observando os eventos que se seguiram a maio de 2014, nós não podemos dizer que não houve um fracasso de uma abordagem que foi adotada. Quando, 3 semanas depois de maio de 2014, infelizmente, observamos o evento que observamos relativamente ao BES, quando, passados mais de 2 anos da sua capitalização com dinheiros públicos, não tínhamos nada de substancialmente preparado para a questão do BANIF, não podemos julgar de forma positiva essa atuação. Mas temos que, juntamente com todos os agentes políticos, sociais e económicos em Portugal, alterar essa situação. Isto é um tema, como eu tenho feito sempre referência, de absoluto interesse nacional. Não é um tema que possa merecer uma atitude absolutamente partidarizada e de ruptura sobre estas matérias. Temos, com certeza, visões diferentes sobre o assunto, mas temos que chegar a um processo que permita estabilizar o sistema financeiro, dar-lhe a confiança nos seus pilares, que de facto alguns dos indicadores que temos nesta folha que nos foi circulada mostram, que é a enorme resiliência dos depósitos em Portugal, é um tema absolutamente crucial para o sistema financeiro e temos que construir em cima desses fatores. Estamos confiantes de que se consegue fazer essa transformação e fazer essas alterações de modo a que a economia portuguesa possa beneficiar de um sistema financeiro nessas bases, tal como outros países europeus, a generalidade dos países europeus, têm neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também queria cumprimentar o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado. E penso que abordar os mesmos dois temas que têm sido abordados até agora, a questão das sanções e a questão do sistema financeiro. Ao que parece, pelas notícias de hoje, as sanções estão um pouco mais distantes do que estavam a semana passada. Ainda assim, há alguns aspectos que importa destacar para compreendermos onde é que há consensos, onde é que há falsos consensos e onde é que não há sequer consensos. Em primeiro lugar, parece-me mais ou menos óbvio e quase desnecessário dizer que é ridículo um país com déficit abaixo de 3% ser sancionado, seja pelo que for. É ridícula a ideia de sanção, porque parte do princípio que um país não cumpre um déficit porque não quer, não lhe apetece, porque é preguiçoso e não porque tem uma estratégia diferente ou porque simplesmente não consegue. E é triplamente ridículo aplicar uma sanção pecuniária a um país que não consegue cumprir uma meta de déficit porque tem problemas financeiros. E, portanto, nada disto faz sentido. Em segundo lugar, é preciso destacar a arbitrariedade e a discricionariedade deste processo e a falta de credibilidade da Comissão e das instituições europeias, que mudam as regras e a pressão consoante o país em causa. A pressão colocada em Portugal não é equivalente à pressão colocada em Espanha, a pressão colocada em Espanha é muito diferente da pressão colocada em França e ainda mais da pressão colocada na Alemanha. Nem vale a pena dizer que a Alemanha deveria ser sancionada pelos seus excedentes comerciais. e sistematicamente disto não faz. Nem vale a pena entrarmos por aqui. Podemos ir a 2004, na altura o governo de Durão Barroso conseguiu um déficit de 4.4 em 2003, foi para 6.2 em 2004, Santana Lopes ainda conseguiu 6.2 de déficit em 2005, é a direita e a sua disciplina orçamental, e Portugal teve quase para ser sancionado e só não foi porque nesse preciso período França e Alemanha também não estavam a cumprir as metas do déficit e por isso foi suspenso o procedimento por déficits excessivos. E esta é a arbitrariedade, é a discricionariedade dos Estados europeus, não tem nenhum problema em sancionar Portugal, mas deu-nos livre sancionar a Alemanha ou sancionar a França. O terceiro aspecto é mesmo o da chantagem. A chantagem da Comissão Europeia em adiar permanentemente esta decisão e colocá-la não onde ela deve estar, que é executou as políticas de 2013 a 2015, mas neste governo, é isso mesmo. É pressão para o próximo orçamento e tem que ser denunciada. Por outro lado, não se percebe como é que a Comissão Europeia entrega decisões de sanções ao Eurogrupo, que é um grupo informal que não tem qualquer existência nos tratados. Não tem existência jurídica, é um grupo informal. Como é que o Eurogrupo pode tomar estas decisões? Pior que isso, como é que podemos admitir que um ministro que não tem nenhum papel, que eu saiba, nas instituições europeias, que é o ministro alemão Schäuble, possa colocar a estabilidade de Portugal em causa por um capricho, ainda mais um capricho mentiroso? Como é que um país pode aceitar isto? Como é que um governo pode aceitar isto? Parece-me absolutamente inaceitável. O último ponto é o comportamento da direita em Portugal, porque não quer demais dizer. Eu não concordo com as sanções, acho que elas não deviam ser aplicadas, nem deviam existir, mas elas referem-se a 2013 a 2015. E não se percebe como é que PSD e CDS, que não conseguiram cumprir as metas e as regras em que acreditam entre 2013 e 2015, agora venham dizer, bom, cabe ao novo governo se há sanções ou não há sanções. Vêm pedir ao novo governo que consiga fazer aquilo que não conseguiram fazer nos últimos 3 anos. E mais, acham que é incompetência do novo governo se não conseguir fazê-lo, atestando a sua própria incompetência por não terem conseguido fazê-lo de 2013 a 2015. Pior que isto tudo é o facto de estarem dispostos a alimentar a tese da chantagem e a pressão das instituições europeias apenas para enfraquecer o governo português e para ganhar tempo nesta lógica de pode ser que isto caia de podre e que o poder nos venha ter ao colo. Há duas questões de fundo, independentemente destas considerações sobre o processo das sanções e sobre a degradação e putrefação em que as instituições europeias se encontram, que vale a pena discutir. A primeira é se Portugal se pode dar ao luxo de continuar a congelar as hipóteses de recuperação económica por causa de caprichos de décimas de déficit. Porque é isso que está a acontecer. Nós estamos a pôr em causa a nossa recuperação económica, a adiá-la eternamente, com base em caprichos de déficit de décimas. Cada milhão, cada 100 milhões que nós abdicamos para ter um déficit de 2.3, 2.4, 2.5, todos eles abaixo dos 3, são 100 milhões que não estão a ir para a economia, que não estão a ir para investimento, que não estão a ir para subsídio de desemprego. E isto parece-me inaceitável e a longo prazo terá consequências muito piores e muito mais dramáticas para a economia portuguesa. Em segundo lugar, o que é que isto nos diz sobre as regras da União Europeia e do Tratado Orçamental? Há, supostamente, um consenso contra as sanções. O Presidente da República, todos os partidos estão contra as sanções. Mas não há nenhum consenso contra o tratado que impõe as sanções. E isto é um contrassenso. Então questiona-se as sanções, mas nunca se questiona o tratado que impõe cegamente essas sanções? Então e as críticas que diziam este tratado é completamente cego do ponto de vista das sanções, vai prejudicar os países, vai retirar flexibilidade à gestão orçamental, ninguém consegue fazer essa crítica. Mas depois, quando chega a nossa vez, estamos todos contra as sanções. Tem que haver uma reflexão um bocadinho mais profunda sobre o que implicam as sanções, também acerca das regras de funcionamento da União Europeia. Em relação ao sistema financeiro, e para terminar, não vale a pena esconder o problema debaixo do tapete. Os bancos continuam com problemas de capital e não são poucos. E à parte disto que tem a ver com regras de capital mais apertadas, havemos um dia de refletir se foi uma boa ideia aumentar tanto as exigências de capital num momento de tanta fragilidade, mas há uma parte disto que vem do facto dos bancos continuarem a reconhecer imparidades. Continuam a reconhecer imparidades e a ter que fazer provisões e registar imparidades no balanço. Mais uma vez, parte disto é motivado por um modelo de crédito e de concessão de crédito errado, empresas que iriam falir de qualquer forma. Outra parte tem a ver com a destruição brutal da economia e do sistema produtivo, que dizimou empresas e continua a prejudicar as hipóteses de recuperação dos bancos. Agora, isto diz-nos duas coisas. A primeira é que o problema não foi resolvido, e quando foi dito que o problema estava resolvido, ele não estava, e Portugal perdeu uma oportunidade para ter uma solução transversal para o seu sistema bancário, e foi irresponsável que ela não tivesse sido encontrada. E o estado da banca vai nos morder os calcanhares durante mais uma década se o problema não for resolvido, porque a cada mês ou a cada ano aparecem mais umas imparidades que não estavam reconhecidas e há cada vez menos disponibilidade para pôr capital nos bancos. E por isso importa perceber quais são as estratégias para resolver este problema de forma transversal, porque ele já se percebeu, existe. E eu também lamento que não tenha sido reconhecido mais cedo e que a estratégia continue a ser, está tudo bem, não há problema nenhum, deixemos andar, porque isto com o tempo vai lá. Em relação à Caixa Geral de Depósitos, 30 segundos, 3 notas. Quanto mais tempo passa até nós conhecermos os montantes da recapitalização, o que é que justifica a recapitalização e todos os seus pormenores, mais espaço estamos a dar ao PSD para denegrir a imagem da Caixa e fazer chicana política com a Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, eu acho que nós temos que ser muito claros e transparentes em relação a isto. Toda a transparência é aquilo que protege a Caixa. E quanto mais depressa houver informações, quanto mais concretas, melhor, menos espaço terá a direita para fazer o jogo que quer fazer com a Caixa Geral de Depósitos. Em segundo lugar, é preciso uma auditoria e uma investigação ao passado da Caixa. A Comissão de Inquérito terá um papel nisso, se for, espero eu, e se cumprir o seu objetivo. Há um projeto de resolução do Bloco de Esquerda que será discutido para a semana para uma auditoria e a recomendar ao Governo, que é acionista, ao Estado, que possa proceder a essa auditoria. Ela é essencial para trazer transparência e para acabar também com os rumores e com todo o espaço para a chicana política com a Caixa Geral de Depósitos. Último lugar, convinha perceber também e ter garantias quanto ao presente da Caixa. A instabilidade da sua administração, o facto de estar a funcionar com menos administradores, toda a ameaça que pende neste momento sobre os trabalhadores, as rescisões, as filiais no estrangeiro, portanto convinha dar uma nota de tranquilidade também aos trabalhadores da Caixa, porque não podemos admitir que, e isto já foi dito várias vezes, já foi garantido que assim não será, continuaremos a dizê-lo até ter a certeza, que se vai passar na Caixa o mesmo que se está a passar no novo banco, que são rescisões muito pouco amigáveis, despedimentos coletivos lamentáveis, e esse também é um projeto de resolução que o Bloco apresentou para que se possa reverter este processo de despedimentos inaceitável no novo banco. Era isto, muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Ministro, para
responder. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. A posição do Governo em relação ao processo que está em curso na Comissão Europeia e no Conselho de avaliação do desempenho orçamental português no passado recente é muito claro. Nós consideramos, de facto, que o exercício da aplicação de sanções não tem qualquer sentido nesta fase da vida do país e da Europa. Isto deve-se a três ordens de razões. Primeiro, porque, como eu referi há pouco, o país encontra-se numa fase inicial da sua recuperação económica e com um crescimento ainda bastante ténue. Mas, e do lado mais positivo, encontra-se o país num clima de tranquilidade económica e social que não tem paralelo nas últimas décadas. Segundo a ordem de razões, a economia portuguesa encontra-se sujeita, nesta fase, a choques externos de grande dimensão. Obviamente, falamos das crises em Angola e no Brasil. Angola e Brasil foram responsáveis por boa parte da dinâmica exportadora recente da economia portuguesa. E neste momento esse processo está revertido e posto em causa, consideramos nós que ciclicamente posto em causa, e mais recentemente, e aí entra a dimensão também europeia, há uma desaceleração do crescimento na Europa e que o resultado do referendo no Reino Unido não veio com certeza ajudar. Nós Quando olhamos para o comportamento das exportações portuguesas nos meses que temos disponíveis de 2016, vemos que há um ganho de cota face à União Europeia. Ou seja, as exportações portuguesas para a União Europeia estão a crescer de forma bastante sustentada. Mas a própria União Europeia está em desaceleração e, portanto, é bom que coloquemos esta dimensão também quando avaliamos as decisões de política europeia, porque o processo não é um processo nacional, é um processo europeu. E terceiro, e mais relevante, o facto de que o país, este ano, como aliás a Sra. Deputada referiu, tem a possibilidade de sair do procedimento de déficits excessivos, tem déficits e tem um exercício orçamental que está alinhado com esses déficits previstos, que cumprem aquilo que é o disposto nesses procedimentos, e seria totalmente paradoxal que perante estas situações se colocassem as sanções. E tem toda a razão que temos que ter uma atitude construtiva, não apenas na atitude de defesa às sanções, mas de facto em tudo aquilo que nos leva sequer a admitir o processo de sancionamento. E já tive a oportunidade aqui de referir aquilo que é neste momento o conjunto de regras que regem a avaliação destas situações. Tornou-se extraordinariamente complexo, afastou-se da prática política dos governos em todos os países europeus e é evidente que temos que atuar sobre essa forma de nos organizarmos na Europa. Este processo é um processo que obviamente é longo, mas que se não for iniciado não vai mudar. O que está em curso neste momento, neste semestre, na União Europeia é precisamente a avaliação de uma das dimensões relevantes dessa regulação, que é a dimensão estrutural dos ajustamentos. A partir da pressão de um conjunto de países do qual Portugal faz parte, essa dimensão está a ser avaliada e está a ser objeto de questionamento. E é essa, de facto, a forma como temos que atuar perante estas situações. Não é pôr-nos no fim da linha e simplesmente fazer comentários sobre as sanções, é sermos muito proativos na forma como tudo nos leva ao campo das sanções. Em relação à Caixa Geral de Depósitos e às preocupações que afirmou, elas são partilhadas pelo Governo português. Como sabe, num Conselho de Ministros estabelecemos o pedido para que a nova administração da Caixa, assim que tome posse, peça uma auditoria que possa, para além de todas as análises e de todas as auditorias a que a Caixa tem sido sujeita e cujo conhecimento, em termos de resultados, a Comissão Parlamentar de Inquérito, penso eu, vá poder analisar, esta auditoria adicional permitirá, num período muito longo de tempo, porque cobre um período muito longo de tempo, fazer essa avaliação, repito, adicional àquilo que é o conhecimento que já existe hoje sobre a Caixa Geral de Depósitos. Queria aproveitar também para fazer uma referência aos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, que obviamente nos merecem o maior respeito e a maior consideração pela forma como público, enfim, todos podemos avaliar, têm ao longo dos anos desempenhado as suas funções. queremos, obviamente, que a Caixa possa também ser um banco que internamente seja um banco forte, mas não pode ser um banco que esteja dissociado do ambiente concorrencial em que existe. E, portanto, o plano de negócios que a Caixa adotará tem que tornar a Caixa mais forte e terá que promover comportamentos, ou seja, terá que promover em si um conjunto de ajustamentos que não podem deixar de cumprir os princípios que brevemente enunciou e que o Governo já referiu várias vezes que vão ser cumpridos, nomeadamente em matérias de despedimento e em matérias de ajustamento das diferentes redes da Caixa Geral de Depósitos. O papel da Caixa Geral de Depósitos central no sistema financeiro também se mede por aí, mas fragilizar a Caixa Geral de Depósitos na sua operação por ineficiências internas também não é o caminho a seguir. E, portanto, o equilíbrio entre estas duas dimensões é, nesta fase, absolutamente crucial. E, portanto, aquilo que eu queria deixar era essa mensagem de valorização daquilo que é a Caixa Geral de Depósitos e os seus trabalhadores, seguramente, e a garantia de que o processo de ajustamento se fará em moldes que não incluirão procedimentos dessa de natureza. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado. E começar por lhe dizer, Sr. Ministro, que eu estava à espera, nesta audição regimental, que viesse aqui reconhecer que se enganou nas previsões que apresentou para a economia portuguesa e que viesse aqui hoje apresentar-nos a sua nova previsão de crescimento económico e também, necessariamente, a sua nova previsão de déficit para este ano. E isto porque, na realidade, já o fez publicamente. Nós, e o Sr. Ministro já é Ministro, há 6 meses e, portanto, já está na hora de fazer um balanço e de olharmos para os resultados. A verdade é que o Governo chegou ao poder prometendo aos portugueses um crescimento económico de 2,4%. Depois, quando chegou ao poder, as coisas já eram diferentes e já houve uma revisão em baixa para 1,8%. E na semana passada, o Sr. Ministro disse, aliás, de forma até bastante desabrida, para não utilizar adjetivos mais pejorativos, e eu cito, eu já nem falo em 1,8%. O Sr. Ministro vai ter que falar, porque o Sr. Ministro garantiu durante meses, nesta comissão, no plenário, na opinião pública, em todo o lado, inúmeras vozes, quer da oposição, quer de comentadores, quer de economistas, lhe disseram esta previsão não é realista, esta previsão não deve ser utilizada, esta previsão descredibiliza Portugal, quer interna, quer externamente, com consequências gravosas ao nível do investimento. E o Sr. Ministro persistiu, disse, é realista, vai acontecer. E agora diz, como se nada fosse, eu já nem falo em 1,8%. E então, a minha pergunta, muito concreta, que aliás não é uma, são duas, é, então fala de quê, Sr. Ministro? Qual é a sua previsão de crescimento económico para o ano de 2016, nova? E qual é a sua previsão de déficit para o ano de 2016? Porque se alterou uma, necessariamente vai ter que alterar a outra. Aliás, o Sr. Ministro chegou a dizer, mesmo para chegarmos a um crescimento de 1,2, ainda assim tem que haver aceleração. E é verdade. Aliás, o FMI deu-lhe razão e logo no dia a seguir transformou a sua previsão em 1%, revendo em baixa as suas previsões para a economia portuguesa. E esperemos que não se concretizem. E terceira pergunta, eu gostava de saber a explicação para estas revisões em baixa. Porque, Sr. Ministro, o Sr. Ministro diz as exportações Angola e o Brasil, mas eu gostava de lhe lembrar que no primeiro trimestre as nossas exportações para a Alemanha caíram 4,5% e para os Estados Unidos, por exemplo, caíram 9,6%. E, portanto, eu acho que reduzir isto a Angola e ao Brasil será uma explicação que pode desresponsabilizá-lo, mas que corresponde pouco à realidade. E dizer também que o problema é da conjuntura externa e da União Europeia, Sr. Ministro, nós crescemos metade da União Europeia no primeiro trimestre, metade, do ponto de vista homólogo. E portanto, acho que a conjuntura externa pode ser uma explicação confortável, mas é tudo menos verdadeira, porque a explicação tem a ver com as suas políticas e era essa responsabilidade que seria importante que aqui assumisse. Também em relação aos dados do desemprego, o Sr. Ministro já disse, e bem, que o desemprego está a baixar. Tem toda a razão. É uma boa notícia. Aquilo que não é boa notícia é que esteja a diminuir a um ritmo que é muito mais lento do que aquele que se vinha a verificar. Isso sim é que não é boa notícia. E também não é boa notícia que desde que o PS chegou ao governo, a população empregada se tenha reduzido em 17 mil pessoas. E, portanto, se esta é a recuperação e a grande preocupação que o PS durante a oposição dizia ter com o emprego, posso lhe dizer que do ponto de vista dos resultados, apenas podem reconhecer os erros e propor um caminho diferente. E também perguntar-lhe, para terminar este bloco sobre economia, qual é a sua posição sobre o modelo económico em Portugal? Porque há uma certa tendência deste governo para dizer cá fora uma coisa e lá fora o seu contrário. O Sr. Ministro há bocado dizia, eu não vou desmerecer o meu país no estrangeiro. Tem toda a razão, estamos absolutamente de acordo. Há uma grande diferença entre isso e uma pessoa dizer cá dentro que Portugal está muito pior, e era o caso do Sr. Primeiro-Ministro, então, do que estava há 4 anos atrás, e depois, perante uma plateia de estrangeiros, dizer que Portugal está muito melhor. Há uma diferença entre as duas coisas, porque não podem ambas ser verdadeiras. Como também o Sr. Ministro, quando se refere à mão de obra portuguesa como trabalhando muito e barato lá fora, se isso lhe parece uma boa descrição, lhe parece uma boa forma de descrever o nosso país no estrangeiro, porque a mim não me parece. Parece-me exatamente o contrário, e o contrário da imagem que deveríamos passar. Em segundo lugar, e em relação às sanções, o CDS já deixou muito claro que acha as sanções injustas e desadequadas. E o que eu queria perguntar ao Sr. Ministro é se defendeu isso mesmo lá fora. Porquê? Desadequadas porque, e é, o Sr. Ministro não respondeu a isto, o déficit durante os primeiros meses, quer do ponto de vista do Eurostat, quer do ponto de vista das palavras do Sr. Ministro, estava contido no limite dos 3%. O Sr. Ministro, quando tomou posse, anunciou com pompa e circunstância várias medidas para conter o déficit nos 3%. O Sr. Primeiro-Ministro disse aqui num debate quinzenal que estava garantia que o déficit ia ficar contido nos 3%. O próprio Eurostat, em abril, diz que sem as medidas financeiras, que quantifica de 1,6% do PIB, o déficit estava nos 2,8%. É um documento oficial, se quiser posso lhe fornecer. O Sr. Ministro, a última vez que aqui esteve, disse que o déficit era de 3,03%. E em maio surge um novo número. O Sr. Ministro bateu-se por esta meta, que sim, são umas décimas, mas são importantíssimas, como se vê por este contexto. E em segundo lugar, em relação à injustiça, eu gostava de saber se o Sr. Ministro defendeu também que nós passamos de um déficit que ultrapassava os 11% para este de 2015, como fizemos um ajustamento de 6 pontos percentuais estrutural, o que é, por exemplo, quase o dobro daquilo que aconteceu em países muito relevantes, como a França, para esta matéria serão bastante relevantes e, portanto, será importante esclarecer que o nosso esforço foi bastante superior e, como tal, deve ser reconhecido, e isso é uma questão de justiça. E depois, e em terceiro lugar, sobre a Caixa Geral de Depósitos. O CDS já disse e continuará a dizer que, do nosso ponto de vista, a Caixa Geral de Depósitos é uma instituição pública de prestígio e nenhuma destas características, pela nossa parte, será alterada. Mas é difícil imaginar algo que contribua mais para denegrir a imagem da Caixa Geral de Depósitos do que a absoluta incerteza em que o Governo a mergulhou. E eu acho que esta audição era uma excelente oportunidade, Sr. Ministro, para repor o prestígio e a imagem da Caixa Geral de Depósitos, esclarecendo duas questões essenciais. E são perguntas muito simples, que é quando e quanto. Ou seja, o Governo está a prever recapitalizar a Caixa quando e quanto dinheiro é que isso nos vai custar. Estas duas perguntas, Sr. Ministro, poderiam repor o dano e desfazer o dano que a absoluta incerteza e boatos de todas as origens e de todos os feitios que se abateram sobre a Caixa, as suas palavras, repondo nesta matéria, certeza, segurança e previsibilidade, podiam fazer muito para repor a imagem da Caixa e eu espero que aproveite esta oportunidade para o fazer. E é a minha última pergunta.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Ministro, para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho toda a abertura para falar sobre previsões, para as comparar, para avaliar porque é que falham, porque é que todos falham. E, portanto, podemos sobre isso ter um longo debate. Por exemplo, o Programa de Estabilidade, que foi aprovado em 2015, em abril de 2015, não sobreviveu nem 2 meses. Portanto, podemos fazer uma longa história sobre previsões, sobre o que sustenta essas previsões, sobre as dificuldades, os riscos que estão subjacentes a essas previsões. Fala da questão da procura externa e refere que eu faço referência a isso. Os valores da procura externa que o Governo utilizou no exercício do Orçamento de Estado, de previsão do Orçamento de Estado, eram os valores que constavam e que eram replicáveis das projeções que outros utilizavam, outros organismos internacionais e nacionais utilizavam para prever para a economia portuguesa. Eram exatamente esses valores. Em alguns casos, como no caso da Comissão Europeia, eles eram, aliás, até ligeiramente superiores em termos de crescimento da procura externa. E houve, de facto, uma revisão enormíssima desses valores, de 4.6 para 3.2 nos últimos exercícios, com algum risco ainda de virem a ser revistos em baixa, porque as tendências que eu aqui referi, infelizmente, nestas dimensões, afetam muito significativamente uma pequena economia aberta como a portuguesa, mas também afetam outras, como a dinamarquesa, a belga. Se for analisar essa dimensão, Sra. Deputada, verá que, infelizmente, não estamos a viver o melhor dos tempos na Europa. E temos que, todos em conjunto, atuar. E o Governo português tem um conjunto de políticas que estão descritas. Eu já referi há pouco, por exemplo, no Programa Nacional de Reformas, onde essas medidas de ação estão delineadas e estão já a ser implementadas. Há dimensões do crescimento da economia portuguesa que, apesar de tudo, têm uma evolução mais favorável. Falo, por exemplo, do crescimento do PIB nominal, que no primeiro trimestre, em termos homólogos, é muito superior aos valores que temos vindo a referir. Mas também lhe quero dizer uma coisa, Sra. Deputada. Quando olhamos para o PIB do primeiro trimestre de 2016, deixe-me dizer-lhe que 3/4 desse crescimento é da responsabilidade do Governo anterior. E apenas 1/4 é da responsabilidade deste Governo. O que eu lhe estou a dizer é outra forma de colocar a questão de que no segundo semestre de 2015 a economia portuguesa não cresceu. E, portanto, como não cresceu, na variação face ao ano anterior do primeiro trimestre de 2015, essa influência está lá. E, portanto, é muito simples fazer essa avaliação. Não é muito difícil também, e deveríamos ter todos a honestidade de reconhecer, que uma economia que está um semestre a crescer 0,1 e 0,2 leva algum tempo, e é óbvio que é bom que as condições de procura que enfrenta sejam favoráveis, coisa que não são, do ponto de vista externo, leva algum tempo, dizia eu, a recuperar. Tudo isto é muito simples de entender. E, obviamente, enquadra o processo em que a economia portuguesa se encontra e que, obviamente, vinha dos meses anteriores. Em relação à questão que me coloca sobre a frase da mão de obra, a economia portuguesa encontra-se inserida numa área monetária muito vasta. no maior mercado, aliás, do mundo, único. E a frase que eu referi é uma frase que apenas qualifica aquilo que é a enorme desigualdade que existe dentro desta área monetária em termos salariais, que é um tópico de desigualdade, um tópico do qual as autoridades europeias vivem totalmente viradas para ele, que nos últimos anos e perante o enorme ajustamento que tivemos que foi exercido em Portugal com enorme peso sobre essa desigualdade, não foi um tópico considerado. E, na verdade, é exatamente isso que acontece, senhora deputada, porque o salário são estatísticas, portanto, não são sequer manipuláveis. O salário mínimo e o salário médio em Portugal são um terço do francês, e este nível de desigualdade não existe, por exemplo, na enorme área monetária e económica que é os Estados Unidos. A desigualdade que existe entre países na Europa não só se tem vindo a alargar, como é extraordinariamente elevada e não existe entre regiões dos Estados Unidos. É exatamente este o contexto da frase que eu disse, e é evidente que esta situação é uma situação, por um lado, do ponto de vista político, preocupante e deve preocupar os governantes deste país, coisa que não aconteceu durante muito tempo, e é evidente... E é evidente que do ponto de vista económico tem consequências que devem ser assacadas. É esse o contexto da frase. As questões que me coloca do ponto de vista orçamental e a nossa posição sobre as sanções, eu já referi qual é a posição do Governo sobre sanções. A posição do Governo é de total oposição às sanções, por razões que se prendem com as três ordens de razão que eu referi há pouco. É evidente que a defesa desta posição tem sido feita de forma muito firme por todo o Governo, junto das instâncias europeias e dos nossos parceiros no Conselho, nos diferentes Conselhos onde o Governo português está representado. O déficit sem medidas temporárias em 2015 é de 3,1%. É o déficit que se obtém se retirarmos todas as medidas temporárias identificadas pelas autoridades estatísticas para o apuramento do déficit de 2015. Mas para o procedimento de déficits excessivos, o que conta é o déficit nominal que é observado. Agora, nós argumentamos que é necessário analisar todo o contexto em que estes números são lidos. E, portanto, o passado recente da economia portuguesa deve ser, obviamente, tomado em conta. Mas também lhe digo, senhora deputada, que parte da transformação estrutural que a senhora deputada refere, que existiu na economia portuguesa e nas contas públicas portuguesas, foi obtida através de medidas que cá dentro eram temporárias, mas lá fora eram permanentes. E, portanto, já estavam, senhora deputada, como bem sabe, aliás, em reversão, porque os salários da função pública já estavam em reversão, o corte salarial, e bem, mas eram cá dentro não só ilegais e inconstitucionais, como tinham sido sempre apresentadas cá dentro como temporárias. Senhora deputada, eu não estou a querer criar nenhum problema. Só estou a querer dizer que esta política tem que ser vista nestas dimensões. E, portanto, o que o Governo neste momento tem apresentado como medidas de política, como sabe, é uma, de certa forma, uma reposição de medidas que, de facto, sempre foram temporárias, e sempre foram temporárias até na forma como eram apresentadas internamente pelos partidos que então estavam no Governo, e, portanto, é necessário que essas medidas sejam consideradas no Orçamento de Estado. E, portanto, o objetivo para este ano é muito claro, ele está a ser aliás, acompanhado por todas as organizações internacionais de uma forma muito permanente e também, seguramente, internamente isso acontece. E os números da execução de maio, como eu já referi há pouco, mostram o alinhamento que existe na obtenção dos objetivos orçamentais deste governo e que permitam ter uma diferente avaliação por parte das autoridades europeias da nossa situação orçamental. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Duarte Pacheco, para que efeito?
Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Faça, vou dizer.
Sr. Presidente, há coisas que não podem ser deixadas em claro e, portanto, é só para dar a oportunidade ao Sr. Ministro para corrigir a sua intervenção. Os cortes salariais foram iniciados pelo governo do Partido Socialista, são aqueles que estavam em vigor, e passaram pelo crivo do Tribunal Constitucional. E, portanto, não fica bem a um ministro de um governo dizer que o governo que o antecedeu, neste caso do mesmo partido, tomou medidas ilegais e inconstitucionais.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhor Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar em nome do PCP o Sr. Ministro e a sua equipa e os senhores deputados. Senhor Ministro, iria colocar-lhe questões principalmente relacionadas com o sistema financeiro, mas antes disso também comentar de onde vimos, não é? A situação da qual se parte para que tenhamos chegado até aqui e depois de ouvir o PSD e o CDS nesta audição, nesta comissão hoje, a tentar omitir a realidade sobre, ou a escamotear a realidade sobre os últimos 4 anos, é bastante importante, principalmente no quadro de uma descrição do sistema financeiro, que se reponha a realidade sobre os últimos 4 anos. E não me referirei apenas à dívida pública e aos encargos de juros da dívida e a um conjunto de indicadores económicos que durante o mandato do anterior governo se degradou, em alguns casos fazendo com que Portugal regredisse em pouco mais de 4 anos, qualquer coisa como 12, ou seja, a cada ano que passava andávamos 3 anos para trás. Mas referindo-me não a esses indicadores económicos, mas principalmente ao setor financeiro, era importante nós termos em conta que, e particularmente porque os portugueses foram sujeitos a um pacto assinado pelo PS, PSD e CDS e as instituições estrangeiras FMI, Banco Central Europeu e União Europeia, que tinha como um dos principais pilares o sistema financeiro, e que, a pretexto de estabilizar o sistema financeiro, os portugueses foram sujeitos a um programa de regressão e de retrocesso civilizacional e social e económico, como não havia precedentes, era importante nós compreendermos o que aconteceu exatamente no sistema financeiro na vigência desse pacto, desse memorando de entendimento, e o ponto em que estamos agora, e era sobre isso que também, da parte do PCP, gostávamos de obter esclarecimentos do Sr. Ministro das Finanças. A banca portuguesa, entre 2008 e 2014, teve aumentos de capital que ascenderam a 25 mil milhões de euros entre o público e o privado, portanto, entre os empréstimos do Estado, que foram de cerca de 14 mil milhões, já contabilizando, 15, se contabilizarmos já o Banif, 15 mil milhões, mas excluindo o Banif, portanto, para termos como 2014 como referência, a verdade é que a banca estava a reconhecer imparidades, ou deveria reconhecer, estima-se que à volta das 40 mil milhões de imparidades, ou 56 mil milhões de imparidades, entre 40 a 56 mil milhões de imparidades, e só se recapitalizou com recursos próprios em 14 mil milhões. O resto foi ajudas de Estado. E se nós olharmos para a forma como as imparidades têm vindo a evoluir, ou seja, como a necessidade de provisões para perdas em operações de crédito e outras operações envolvendo outro tipo de ativos na banca, a verdade é que entre 2011 e 2014 a situação deteriorou-se seriamente. Portanto, a banca reconheceu muito mais perdas entre 2011 e 2014 e, ao mesmo tempo, seria de esperar que se fosse combatendo o crescimento desse problema, mas isso não é verdade, porque entre 2011 e 2014 o crédito em risco aumentou para mais, para qualquer coisa como 15% do total da carteira de crédito dentro do sistema financeiro. Ou seja, a ideia de subscrever um memorando de entendimento que viria garantir a estabilidade do sistema financeiro, e nós lembramos-nos bem que no pacto de agressão que o seu partido assinou também e os restantes partidos PSD e CDS assinaram, dizia que a banca até poderia não vir a precisar dos 12 mil milhões de euros. Talvez até fosse um valor sobreavaliado, sobreestimado. E a verdade é que não chegou sequer para tapar um buraquinho na banca. Isto traz-nos a esta situação com que estamos confrontados agora. O anterior governo andou a esconder o problema dos portugueses, mentiu sobre esse problema, eu diluei as vezes que forem necessárias, esteja presente ou não Maria Luísa Albuquerque, que fica muito ofendida quando se diz que mentiu, quando toda a história demonstra que mentiu. Mentiu e omitiu, mentiu quando dizia que estava tudo bem no BES, mentiu quando dizia que estava tudo bem no BANIF e que nem sequer percebia porque é que se levantavam problemas em torno do BANIF, omitia dos portugueses a realidade do sistema financeiro. Contudo, hoje os portugueses serão chamados uma vez mais a refletir sobre que opções querem para o sistema financeiro. E eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro das Finanças precisamente sobre que opções para as instituições com as quais agora, enfim, os problemas, por serem também públicos, precisam de uma resposta urgente. E a primeira é precisamente sobre a Caixa Geral de Depósitos. Há a necessidade de recapitalização da Caixa, o PCP nunca pôs essa matéria em causa, portanto, se exigimos aos acionistas privados que capitalizassem os seus bancos e quando eles não entraram, não quiseram, não tinham dinheiro, não tinham interesse no negócio, foi o Estado que foi chamado a participar, ridículo seria que o Estado não participasse no aumento de capital do seu próprio banco. Se teve que participar no dos privados, era o que faltava, era o que mais faltava, que ficasse impedido de participar no seu. Aliás, não faz mais que a sua obrigação ao capitalizar a Caixa. A questão é compreendermos de onde vêm as necessidades de capital, sem colocar em causa a necessidade da capitalização. Compreendermos para que sejam tomadas medidas, como o PCP sempre, aliás, veio criticando, a gestão da Caixa foi feita ao sabor, mais muitas vezes, da concorrência do que do interesse nacional. Muitas vezes tinha, por exemplo, um exemplo, quando o PCP propôs que a Caixa fixasse prédios máximos para o crédito à habitação, a preocupação de PS, PSD e CDS era não se pode quebrar a regra da concorrência. E não se podem quebrar as regras da concorrência e, portanto, a Caixa não pode fixar os prédios máximos. Estas opções de gestão da Caixa como um banco privado e muitas vezes satisfazendo interesses partidários terão certamente de ser apuradas e compreendidas e têm que ser tomadas as medidas para que isso não possa ocorrer e ao mesmo tempo apuradas as responsabilidades. Mas isso não pode de maneira nenhuma colocar em causa as necessidades de capital da Caixa e a forma como os portugueses neste momento e a República deve estar empenhada em concretizar com sucesso uma capitalização. Mas, Sr. Ministro, é uma capitalização que não pode ser a qualquer custo. E é uma capitalização que tem que assumir à partida que é mais capital para mais Caixa. Não é mais capital para menos Caixa. É mais capital para mais robustez, para mais solidez, para mais negócio, para mais capacidade da Caixa Geral de Depósitos. Porque aceitar as condições, nomeadamente aquelas que já têm sido impostas ao nosso país, por instituições estrangeiras que no dogma, na gestão do dogma da concorrência e do mercado livre que acaba sempre por significar a concentração nos megabancos têm imposto ao nosso país soluções que são objetivamente prejudiciais ao interesse público. Não é preciso recuar muito para ver o que aconteceu com o caso BANIF e para ver como o dogma da concorrência veio fazer com que, afinal, os portugueses pagassem um banco para dar a um banco ainda maior. Pagámos um banco, com o esforço dos portugueses, com o trabalho dos portugueses, para o entregar de borla a um banco gigante. No quadro da União Europeia. E, portanto, é isto que não pode ser, neste momento, sequer equacionado e era preciso nós compreendermos qual é a disponibilidade deste Governo para, estabelecendo as necessidades de capital, procedendo à sua à injeção desse capital na Caixa, defender a Caixa como um ativo absolutamente estratégico no sistema financeiro português. E termino, Sr. Presidente, mesmo com 30 segundos, porque a situação do novo banco continua a preocupar os portugueses, porque é muito dinheiro que o Fundo de Resolução tem no banco e o Estado no Fundo de Resolução, e eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro das Finanças se já dispõe de algum estudo, de algum balanço, de algum relatório, de alguma abordagem sobre as possibilidades de operações que permitissem que o Estado, direto ou indiretamente, adquirisse ao Fundo de Resolução o novo banco e assegurasse o novo banco como instituição pública de referência no quadro do sistema financeiro e independente no quadro do sistema financeiro português.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Dava agora a palavra ao Sr. Ministro das Finanças para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. As questões do setor financeiro têm sido centrais nesta nossa conversa, neste nosso debate hoje aqui na Comissão. E são porque elas, de facto, têm uma centralidade grande na atualidade económica e financeira portuguesa e são matérias de uma enorme importância, também de uma enorme sensibilidade, e, portanto, devem ser tratadas dessa forma. E devem merecer de todos nós uma abordagem que permita, num contexto de, como eu referi há pouco, de tranquilidade, fazer este nosso debate. As opções que nós temos para o sistema financeiro decorrem, enfim, da forma como cada uma das suas instituições se coloca neste momento. E nós temos que ter uma atitude de estabilização do sistema financeiro. E estabilização significa que as diferentes unidades desse sistema financeiro estejam capacitadas para prestar ao país, à economia, empresas e famílias, as funções que se esperam de um sistema financeiro. E no contexto económico em que vivemos, enfim, temos regulatórios, nós temos três prioridades muito grandes quando lidamos com estas questões. Uma prioridade que emerge da estabilidade do sistema financeiro, portanto nós temos que garantir a estabilidade desse sistema financeiro, temos que ao mesmo tempo acautelar aquilo que sabemos há muito tempo ser uma linha fina entre a dimensão financeira e a dimensão de contas públicas e, portanto, acautelar o impacto desta evolução nas contas públicas e, obviamente, reger-nos por critérios de regulação e de concorrência que permitam que todos os agentes públicos e privados neste setor possam e deve ser assim coexistir num ambiente de tratamento igual. E é evidente que cumprir em simultâneo estes três princípios, ou atender a estes três princípios, leva à equação de diferentes soluções e diferentes opções que nós devemos respeitar para não acontecer exatamente aquilo que o Sr. Deputado referiu, que foi o episódio, por exemplo, que podemos descrever em torno do BANIF, que em nome da estabilidade financeira tivemos que subalternizar outros princípios e constrangidos sempre pela dimensão regulatória e concorrencial. E, portanto, aquilo que se coloca neste momento é processo de Uh, intervenção de ação sobre a Caixa Geral de Depósitos que decorre de uma coisa que é natural, que é a transição de conselhos de administração, para algo que é essencial neste momento, associado a esta transição de conselhos de administração, que tem a ver com a governação da Caixa Geral de Depósitos e a correção de algumas ineficiências identificadas, e naturalmente da introdução de um novo plano de negócios. E o plano de negócios que se quer introduzir na Caixa Geral de Depósitos tem obviamente o princípio que o Sr. Deputado enunciou, ou seja, quer-se uma Caixa mais forte, mais atuante, mais sustentável. E a forma de o fazer passa, neste momento, por enfrentar um processo de capitalização da Caixa, que todos tínhamos conhecimento que teria que se fazer, quer por via regulatória, quer por via do posicionamento de mercado da Caixa Geral de Depósitos, e temos que tirar desse processo o mais possível para, na verdade, quem financia esse processo de capitalização, sendo um banco público, sendo capitalizado com dinheiros públicos. Esse processo tem que ser visto como um investimento, para que o conjunto dos cidadãos, que somos todos nós, que contribui para esse financiamento, veja esse financiamento ter um retorno que o país necessita. E, portanto, isto só pode acontecer se a Caixa Geral de Depósitos, de facto, se tornar mais forte e mais sustentável. Internamente, há, e temos vindo a falar já daqui, de processos que se terão que desenvolver internamente na Caixa, associados a esse plano de negócios, ajustamentos que é necessário fazer, mas esses ajustamentos têm que ser entendidos nesta perspectiva de investimento e de tornar a Caixa mais robusta também para quem lá trabalha. Mas a Caixa insere-se num sistema mais vasto e que está, como eu tenho vindo a referir, numa perspectiva de estabilização, e insere-se, por exemplo, também aí o novo banco. E é evidente que o novo banco está numa fase bastante relevante do seu processo de transição. Ele é um banco de transição e o processo que está em curso com o novo banco, que está a ser liderado, como sabem, pela Autoridade de Resolução, a quem o Governo solicitou uma análise desse processo para poder ter as respostas às perguntas que o Sr. Deputado colocou sobre as possibilidades de evolução do novo banco. É necessário termos consciência de que a transição do novo banco tem que ser feita de forma a acautelar aqueles três princípios de que eu referi, em particular o envolvimento de dinheiro público, e as diferentes opções que se colocam nesta fase estão, desse ponto de vista, a ser equacionadas no contexto do processo que está a ser liderado pela Autoridade de Resolução. É essa a mensagem que eu queria deixar. É necessário equacionar as diferentes alternativas e o Governo estará, obviamente, atento a essa matéria. Sendo certo que o novo banco, pela natureza sistémica que tem, merece de todos nós e de todas as autoridades uma avaliação e um tratamento precisamente nesse contexto, que é a dimensão e a relevância do novo banco para o sistema financeiro português. Para concluir, dizer-lhe que é um sistema, o sistema financeiro, que é crucial para o sucesso da economia portuguesa, que tem que ser lidado de forma a não colocar em risco os outros objetivos que a economia portuguesa também tem e que tem a ver com a estabilidade das suas contas públicas e a ação do Governo em todos os momentos em que o Estado e, portanto, o Governo tem que intervir será pautado por esses princípios, preservando o valor daquilo que é o dinheiro dos contribuintes.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Damos agora início à segunda ronda. Eu daria a palavra ao deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vim exatamente aqui para falar de passado, presente e futuro. Acontece que, pela gravidade das declarações do Sr. Ministro das Finanças, eu tenho que, um dos temas que tinha para falar de futuro, tenho que começar desde já por abordá-lo, que é o tema da Caixa Geral de Depósitos. Disse bem o Sr. Ministro das Finanças que a Caixa Geral de Depósitos não precisava de incendiários, de alarmistas e outras coisas que tais, mas, no entanto, o Sr. Ministro das Finanças acaba exatamente de fazer aqui uma cena teatral em torno desta questão da Caixa Geral de Depósitos, pegando fogo à Caixa. Nós não saímos daqui sem saber que necessidades de financiamento a Caixa tem, que alterações é necessário fazer de forma estrutural à Caixa. O que levamos daqui, no fundo, é um plano de negócios. Como se o Governo, que tem a tutela da Caixa, tivesse que, no dia-a-dia, se substituir à administração e gerir de forma direta à Caixa. Até porque as críticas que foram feitas pelo PS, da ausência em Conselho de Ministros, das ausências do Governo anterior, deixam no ar uma crítica clara a isso. Mas, senhores deputados, o Governo não está cá para gerir a Caixa, nem bancos privados, nem públicos. O Governo está cá para emitir orientações e atender a preocupações no sistema financeiro. E o Sr. Ministro das Finanças não fez nem mais nem menos do que criar uma grande preocupação nos mercados, na medida em que veio aqui de novo falar de umas necessidades na Caixa que nós não conhecemos. Até pelo seguinte, é que a Caixa Geral de Depósitos tomou medidas. A Caixa Geral de Depósitos, no processo de desalavancagem, em termos de rácios de transformação, foi o melhor banco do mercado. A Caixa Geral de Depósitos conseguiu, durante os anos da crise, financiar-se nos mercados a taxas mais favoráveis, e ouçam bem isto, senhores deputados, a taxas mais favoráveis que o Estado português. A Caixa Geral de Depósitos fez reestruturações profundas, mas não foi o Governo que andou lá a meter o bedelho, foi a própria administração da Caixa que procedeu a estas alterações. Em termos de crédito, a Caixa Geral de Depósitos, em créditos em empresas, subiu de forma assinalável. Relativamente aos depósitos, a Caixa Geral de Depósitos, durante os últimos anos da crise, cresceu em depósitos dos particulares e das empresas, procedeu à sua renovação de necessidades de financiamento. Portanto, vir para aqui, atirar para o ar, que o Governo anterior não fez nada para culpar o Governo anterior de problemas no sistema financeiro, naturalmente não colhe, e fica aqui o nosso vivimento de protesto. Mas vamos voltar àquilo que é a questão. Mas há uma resposta que gostava de levar daqui. É quais são as verdadeiras necessidades da Caixa para além do plano de negócios, Sr. Ministro? Porque não podemos ficar satisfeitos com a resposta que está a dar ao país no sentido de criar mais alarde a esta questão. Quanto ao passado, Sr. Ministro das Finanças, eu gostava de o situar e de que me explicasse, no Conselho de Ministros extraordinário, com pompa e circunstância organizado pelos senhores, no final do ano passado, para dizer só faltam 46 milhões de euros para ficarmos abaixo dos 3%. E de um momento para o outro, passado dois meses, pelo visto há surpresas. Os senhores dizem que, afinal, não cumprimos o procedimento de déficit excessivo. O que é que se passou, Sr. Ministro? Ou que situações é que levaram a que não ficássemos abaixo dos 3% e que não tivéssemos cumprido com uma migalhinha de 46 milhões de euros? O Sr. Ministro até fechou as torneiras todas nos ministérios, não deixou gastar nada. 46 milhões de euros era o que faltava. E, portanto, mas eu ainda iria buscar outra situação para comprovar que, afinal, o déficit de 2015 foi abaixo de 3%. É que, de acordo com o Eurostat, e volto, isto já foi aqui frisado, o déficit português foi 4.4, vou fazer o desenho, 4.4. Por intervenção, eu vou tentar, por intervenção no BANIF tivemos 1.6%. Ou seja, se eu descontar 4.4 déficit, a intervenção no BANIF, que não conta para efeitos de déficit 1.6, estamos numa conta redonda de 2.8. Sr. Ministro das Finanças, os senhores, desde há dois meses a esta parte, passam a vida a dizer na Europa que afinal não cumprimos. É evidente, por isso é que se fala nas sanções. Se os senhores vestirem a camisola do Estado português e se vestirem, naturalmente, estiverem interessados em que não soframos sanções, naturalmente vão conseguir defender esta situação. É que há aqui um outro problema, as sanções são por outros motivos. É pelo presente. E aqui passaria exatamente ao presente. E o presente... O senhor Ministro das Finanças, no presente, vive um momento de calimero. Coitadinho de mim, tive os problemas. Eu peço desculpa pela expressão, é com carinho. Momento de calimero, porquê? Desculpa-se com o Brexit, desculpa-se com o Brasil, a China, com tudo e mais alguma coisa. Não se desculpa com nada do que se está a passar em Portugal. Eu pergunto, Sr. Ministro, se já sabia, e de certeza que sabia, no Orçamento de Estado de 2016, destes problemas todos na Europa, porquê que não tomou cautelas? Porquê que não tomou medidas que acautelassem de alguma forma todos estes fenómenos que aqui chegaram? Não o deixaram, Sr. Ministro? Provavelmente não o deixaram. O senhor tem credibilidade e eu sei que o senhor vê estas coisas à distância, mas provavelmente não o deixaram tomar medidas no sentido de acautelar esta situação que agora está criada. Mais, e o que comprova isto é exatamente a sua expressão, há cerca de uma semana e meia, da necessidade de um orçamento retificativo. O senhor veio exatamente dizer que estava com problemas, que havia a possibilidade de não se cumprir determinadas situações, mas só que na mesma hora, passado um quarto de hora, 20 minutos, o seu ministro, primeiro-ministro, veio logo dizer que cada coisa é uma coisa, ou seja, cada ano é um ano, e portanto o que se passou para trás foi 2015, e como tal, se há problemas, vamos deixá-los lá para trás,
terminar,
o ponto é o ano presente. E vou terminar com alguma pena minha por não ter conseguido abordar todos os aspectos, mas aqui havia uma situação que eu queria deixar também muito clara, e que comprova exatamente a falta de credibilidade deste governo na sua ação governativa, é a questão dos juros. Nós estamos diferenciados em termos europeus aos nossos países congéneres, qualquer coisa como 30% na taxa de juros que nós pagamos para nos financiarmos. Não acontece isso com a Itália, não acontece isso com a Irlanda, têm diferenças muito inferiores. Portanto, isto só quer dizer uma coisa, é a credibilidade das medidas de ação do Governo.
Muito
e essa credibilidade está neste momento posta em causa. Mas digo-lhe mais, Sr. Ministro, ainda consegue governar de alguma forma, porque exatamente houve um Governo anterior, aqui tão criticado, que lhe deixou a almofada financeira para poder conseguir governar nestes tempos de dificuldade. Muito obrigado, Sra.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro das Finanças. Parece que o PSD está aqui com... tem aqui um problema de entorse conceptual, não percebe várias coisas. A primeira coisa que parece não perceber é que um banco não tem que estar só capitalizado e desalavancado. Porque se um banco, o banco pode estar hipercapitalizado e hiperdesalavancado. Se a sua carteira de ativos tiver uma rentabilidade baixa ou negativa, por muito capital e por muita desalavancagem que faça, é isso, o banco manterá problemas. E é isso que acontece em Portugal e num conjunto de outros países. Ao contrário do que o PSD tem tentado fazer, os problemas da Caixa não resultam de qualquer característica intrínseca da Caixa. O fenómeno do crédito mal parado é um fenómeno generalizado ao setor financeiro europeu. Depois há países com maiores problemas no crédito mal parado. E há alguns países que não resolveram nem tomaram passos para resolver. Porquê? Porque há um conjunto de países, entre os quais infelizmente está Portugal, onde o crédito mal parado cresceu todos os anos. Há outros onde, a partir dessa altura, parou de crescer e começou a diminuir. Em Portugal, cresceu em 2011, em 2012, em 2013, em 2014, em 2015 e no primeiro trimestre de 2016. Ora, enquanto os bancos tiverem uma percentagem significativa de crédito mal parado, por muito capital que lá se ponha, está sem encher um balde furado e tem que se tapar o buraco. E os senhores não só não taparam o buraco, e portanto o que fizeram foi uma estratégia de capitalização errada, com reestruturações inadequadas, e a prova de que as reestruturações foram inadequadas é que mesmo depois da economia ter saído de recessão, o crédito mal parado subiu todos os anos. E, portanto, se subiu todos os anos, só significa uma de duas coisas ou uma mistura das duas coisas. Ou o problema não foi bem identificado em 2012 e totalmente assumido na sua verdadeira dimensão, e ou, eu admito que sejam as duas em simultâneo, e ou a situação financeira das famílias e das empresas foi tão negativa, mesmo depois da economia ter saído de recessão, que o problema se continua a agravar. E não assumir este problema como o principal problema do setor financeiro, e não sou eu que o digo, está nos relatórios até de acompanhamento da Troika, em 2014, está nos relatórios de estabilidade financeira do Banco de Portugal, está no último relatório sobre crédito mal parado e NPLs do FMI, apresentado em setembro de 2015, é o principal desafio do setor financeiro português. E quem não o assumiu à cabeça, não só adiou o problema e aumentou o custo, como o degradou ainda mais, porque um banco que não consegue desempenhar a sua função, degrada a economia, e a degradação da economia piora ainda mais o balanço do banco. E portanto, sim, há aqui um problema que não foi resolvido. E portanto, quem o quer resolver agora não é o problema. O problema não está resolvido. Podemos discutir se a solução que vai ser apresentada é melhor, se é pior. Podemos discutir isso tudo. Agora, há uma coisa que temos que assumir, que é o problema existe e o que este governo está a tentar fazer é resolvê-lo. Este governo não inventou um problema. Foram vocês que o deixaram. Outra coisa, parece que o senhor deputado ainda não percebeu que os ativos de um banco não são apenas uma coisa que estava lá para trás. Também se degradam no presente, sobretudo se se duplicar a dose da austeridade e se destruir a procura interna, que foi o que aconteceu em Portugal. Portanto, o problema da Caixa já lá estava, mas foi severamente agravado, quer por inação, quer por ação do anterior governo. Foi feita aqui uma afirmação pelo senhor deputado Leitão Amar, que também já tinha sido feita pelo deputado Pedro Passos Coelho, que é pura e simplesmente falsa. Eu ouvi dizer aqui que o investimento colapsou. Ora, eu estive a olhar para os dados. Para já, o PSD parece não saber a articulação entre homólogo e em cadeia. Porque se há um crescimento em cadeia muito elevado no primeiro trimestre, que depois todos os outros a seguir estão em queda, por muito bom que seja o primeiro trimestre a seguir, em termos homólogos será sempre negativo. E porquê? Pelas razões que o Sr. Ministro das Finanças aqui explicou. Porque em todos os crescimentos homólogos, em todos os crescimentos homólogos, estão os trimestres anteriores. E se eles forem maus, por muito bom que o primeiro trimestre seja, ele é penalizado por causa dos trimestres anteriores, não por causa do primeiro trimestre. E foi isso que aconteceu no investimento, Sr. Deputado. Eu vou-lhe dar uma novidade ao Sr. Deputado Leitão Amaro. Sabe qual foi o único trimestre? Sr. Deputado Leitão Amaro...
Vamos criar condições, Sr. Deputado...
Sr. Deputado Leitão Amaro, sabe qual foi o único trimestre em que o investimento colapsou? Que colapsou mesmo, colapsou. Teve uma queda de 3,8%. Foi o terceiro trimestre de 2015. O terceiro trimestre de 2015, a formação bruta de capital fixo em cadeia caiu 3,8%. A seguir, no quarto trimestre, estabilizou, cresceu ligeiramente, cresceu um bocadinho. E no primeiro trimestre de 2016, estabilizou também. Há uma queda homóloga de 2,2, não por causa de nada que tenha acontecido no primeiro trimestre de 2016. Curiosamente, não por causa de nada que tenha acontecido no quarto trimestre de 2015, mas com o primeiro trimestre, porque o terceiro trimestre de 2015 colapsou. Portanto, o máximo que nós podemos dizer é que os trimestres a seguir não permitiram uma recuperação e uma inversão desse colapso que aconteceu no terceiro trimestre de 2015.
Para terminar,
quando vá ver os dados, senhor deputado, se vir a série do INE, vá ver que a palavra colapso só se aplica a um trimestre, e esse trimestre foi da vossa responsabilidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Mariana Mortágua.
Peço desculpa. Eu, em primeiro lugar, queria chamar aqui a atenção para uma coisa que foi dita e que eu acho que é muito grave. Quando nós assumimos que as sanções não são sobre o passado, mas são sobre o presente, estamos a dizer que as sanções não são implicações de regras relativamente ao incumprimento de regras, tal como está determinado nos tratados, mas são sanções políticas. E sanções políticas é o maior ataque à democracia que nós não podemos permitir sequer, quanto mais verbalizar, como fez o senhor deputado do PSD, que já não se encontra sequer na sala, na União Europeia. E, portanto, eu gostaria de chamar a atenção para isto. O senhor deputado do PSD disse que as sanções não são sobre o passado, não são sobre a execução orçamental passada, são sobre o presente. E eu acho que nós não podemos permitir sequer a hipótese das sanções serem sobre o presente, porque na realidade isso seria admitir que são sanções políticas e eu critico-as, acho inadmissível que um deputado na Assembleia da República assuma que as sanções devam ser sobre o presente. Em segundo lugar, a discussão sobre a poupança, o investimento e o sistema financeiro. O Sr. Deputado Leitão Amar disse aqui que o facto da poupança estar a cair, isso prejudicaria o investimento futuro. É muito discutível. Na verdade, a poupança é o que sobra do investimento passado, mais do que o que termina o investimento futuro. E o investimento, por sua vez, não depende da poupança, não há nenhuma relação entre investimento e poupança. O investimento depende de procura interna, de expectativas de procura interna, depende eventualmente de expectativas em geral sobre a economia e depende de financiamento, porque financiamento não é equivalente à poupança. E, portanto, nós temos que perceber o que é que determina o investimento e que condições é que existem para investimento. Não, o financiamento não é a poupança de alguém. O financiamento é dinheiro que é criado pelo sistema bancário, independentemente da poupança de alguém. Nós podemos ter uma grande discussão sobre a criação endógena de moeda no sistema bancário. Não me parece que seja o mais importante.
Mas essa discussão tem que ficar para outra sede. Senhora Deputada, continua a intervenção.
E, portanto,
a pergunta
isto,
ao senhor
ministro. Coloca-nos uma relação que existe entre financiamento e investimento e que não existe entre poupança e investimento. E a importância de esclarecer esta ligação é que o financiamento depende, em grande medida, do investimento, da capacidade do sistema bancário para poder investir na economia e dar financiamento à economia. E esse é um problema que nós temos hoje no sistema bancário, que congelou o crédito à economia, que não tem um problema de liquidez como teve no passado, porque o Banco Central Europeu tem bombado liquidez para a economia, que desalavancou, mas que está a ser penalizado ano após ano por ativos e por créditos que vão desvalorizando e por mais capital que se coloque no sistema, há um buraco por onde esse capital vai saindo porque os ativos vão desvalorizando e vão comendo cada vez mais capital. E este é um problema que não se resolve apenas injetando dinheiro e pondo mais capital, resolvendo o problema a priori da economia, da degradação económica, preciso parar a destruição do sistema produtivo, mas resolve-se atacando diretamente o balanço dos bancos. Foi por isso que o Bloco sempre disse que seria necessário ter uma análise, uma auditoria e uma limpeza transversal ao sistema bancário em Portugal. O que está a ser feito, isso está a ser feito, aliás, mas da pior forma, porque está a ser feito banco após banco, não de uma forma estruturada, mas de uma forma de emergência, sempre conjuntural, sempre na pressão do momento, e depois disso ser feito, de haver resolução, limpeza de bancos, injeção de dinheiro público, os bancos estão a ser entregues de novo ao sistema privado, que até que se prove o contrário, é em larga medida o causador deste tipo de políticas. E por isso é preciso reforçar a ideia de que, se nós entendemos que este modelo do passado foi errado, é preciso ter um modelo diferente para o futuro. E o modelo não pode ser simplesmente limpar bancos para os entregar a privados. E isso tem de começar pela Caixa, obviamente, e é preciso perceber em que é que a Caixa se pode diferenciar. E o Sr. Ministro falou aqui num modelo de negócios diferenciado. Era bom perceber porquê, porque até agora, no passado, o que sempre nos foi dito, o deputado Miguel Tiago já o disse, é que a Caixa não se pode diferenciar porque tem que ser um banco concorrencial. E nós temos que perceber se queremos um banco concorrencial até nas piores práticas ou se queremos um banco que se diferencie pelas melhores práticas e qual é o modelo de negócio para a Caixa para tornar um banco sólido, mas que resolva os problemas da nossa economia. Mas isto estende-se a todos os bancos que estão a ser salvos com dinheiro público, porque só assim é que nós podemos ter alguma miragem de recuperação do investimento. Uma pequena nota para o debate que eu achei interessante quando andei a perceber o que é que se passava com o investimento, é que os dois trimestres de sucesso de investimento, que é o primeiro trimestre de 2015 e o primeiro trimestre de 2014, ou de 2013 a 2014,
para terminar, senhora,
são unicamente reposição de stocks. E, portanto, é variação de existências. Não estamos a falar de investimento em capital fixo, em novas fábricas, em transportes, em material. Estamos a falar de variação de existências, uma delas por causa da refinaria de Sines, a outra
muito obrigada,
depois de uma crise,
senhora deputada.
É necessário repor stocks e, muitas vezes, o investimento que nós estamos a ter no pós-crise é um investimento para repor stocks passados e não é necessariamente construção de atividade produtiva para futuro. E essa é a discussão que é importante nós termos e que não é possível sem o sistema bancário.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a senhora deputada Cília Meirelles.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu ouvi atentamente as suas respostas, senhor Ministro, e eu creio que não se apercebeu da seriedade daquilo que disse em relação à minha pergunta, que tinha a ver, e da gravidade daquilo que aqui disse, sobre quando eu lhe perguntei se defendeu o déficit e os números do déficit que existiam até maio deste ano, sobre o déficit de 2015, porque o Sr. Ministro respondeu isso foi o anterior governo. E, portanto, eu receio bem, Sr. Ministro, que o senhor, para criar um problema ao anterior governo, tenha criado um monumental e gravíssimo problema a Portugal.
Exatamente.
Porque, Sr. Ministro, em abril o senhor tem dados, e não são meus, nem são do anterior governo, nem do CDS, nem do PSD, nem de nenhum partido, são dados do Eurostat, que eu saiba, ainda é a autoridade estatística na Europa, que dizem taxativamente déficit, excluindo medidas de apoio às instituições financeiras, 2,8%. O senhor Ministro esteve aqui, também já em 26 de abril de deste ano e disse, e eu cito, na última informação que tenho disponível do INE, que é a Autoridade Estatística em Portugal, disse que o déficit de 2015 foi de 3,03%. E até estas datas nunca ninguém tinha falado noutro déficit. E este número faz diferença e faz toda a diferença. E o Sr. Ministro dizer aqui com esse ar, isso foi o anterior governo, o que eu lhe pergunto é se quando foi confrontado com esta revisão estatística foi isso que respondeu. Ou se defendeu Portugal e defendeu o déficit tal como era considerado até ao fim deste mês de abril. Porque aqui a questão é só uma, não é o anterior governo nem é o atual governo. É se defendeu Portugal ou não defendeu Portugal. Porque defender Portugal é tirá-lo deste círculo das sanções. E a defesa do déficit dentro dos 3% tirava e resolvia o problema das sanções. Portanto, a minha pergunta muito concreta é: defendeu Portugal ou não defendeu Portugal? E quis, para criar um embaraço ou para criar um problema ao anterior governo, pôr-nos e criar um monumental problema que não sabemos como vamos resolver. E isto é muito grave e convém que esclareça de uma vez para sempre, porque se de facto aceitou isto, e aceitou isto acriticamente, que afinal as medidas não eram assim, eram assado, e esta revisão estatística, então o senhor, e eu isto digo-lhe taxativamente, senhor Ministro, o senhor não defendeu Portugal se aceitou isto.
Bom.
E pôs-se efetivamente e factualmente do lado daqueles que querem sancionar Portugal. Em segundo lugar, e em relação à economia, o Sr. Ministro explicou de uma forma até bastante criativa, não tão criativa como a do seu deputado João Galamba, mas isso será naturalmente impossível, que tudo o que estava a acontecer era culpa do anterior governo e era um resultado daquilo que se passou, creio eu, no terceiro trimestre de 2015. Aliás, o seu deputado João Galamba já explicou aqui porque é que com o anterior governo, quando o investimento estava a crescer, na realidade isso era muito mau e era sinal que as coisas estavam a correr mal, e quando agora o investimento está de facto em queda e em queda acentuada, isso é tudo uma consequência do anterior governo e nada tem a ver com este. E eu acho extraordinárias estas interpretações, porque são interpretações que basicamente aquilo que fazem é abolir o papel da confiança na economia. Ou seja, os agentes económicos quer esperem que as coisas corram bem, quer esperem que as coisas corram mal, quer saibam aquilo que contam, quer vivam num ambiente de absoluta incerteza, reversões e dramatizações variadas, têm sempre o mesmo comportamento. Isto não é verdadeiro, Sr. Ministro. E o Sr. Ministro foi alertado repetidas vezes, quando se cria uma situação de instabilidade, quando se revertem todas as medidas, quando se faz a reversão de todas as reformas, isso tem consequências. E a consequência foi esta queda no investimento. É difícil explicar porque é que há de haver investimento, por exemplo, em que uma reforma como a do IRC, mesmo tendo o apoio do PS inicialmente e mesmo tendo esse acordo, de repente anda para trás. É evidente que é um bocadinho difícil depois ir falar de futuro ou de previsibilidade do futuro a alguém que quer investir, e isso tem relevância. E em terceiro lugar, sobre a Caixa Geral de Depósitos, foi muito já aqui discutido, eu continuo-lhe, nós podemos ter todas as discussões sobre o sistema bancário, o sistema financeiro, o papel do sistema financeiro, que é obviamente grande no financiamento da economia. Mas todas estas discussões, do ponto de vista teórico, poderão fazer muito sentido, mas já não fazem nenhum tipo de sentido quando a Caixa está, de facto, no meio de um vendaval na opinião pública e de boatos dos mais variados, que falam de capitalizações de mais 1.000 milhões, de menos 1.000 milhões, se vai ao déficit, se vai à dívida, se há mais despedimentos, se há menos despedimentos. E eu, Sr. Ministro, não há nada que afete mais a reputação de um banco do que a incerteza e a especulação, porque depois o resultado factual da sua atuação é que qualquer pessoa que se lembre de inventar seja o que for sobre a Caixa, acaba num jornal e acaba a criar essa sensação na opinião pública. Isto não pode continuar. E, portanto, eu peço-lhe, aproveito o dia de hoje, eu sei que até aprecio os dias em que joga a Seleção Nacional para fazer declarações sobre esta matéria, aproveite, faça uma declaração, diga alguma coisa que não
para
fez,
terminar,
e diga-nos quando é que vai haver uma intervenção na Caixa, se é que vai haver, uma capitalização, melhor dizendo, e de quanto é que ela é, e termine de uma vez por todas com esta especulação. Defenda a Caixa.
A senhora deputada, a senhora deputada Mariana, senhor deputado Paulo Sá.
Obrigado, senhora presidente. Começo por comentar o senhor ministro das Finanças, o senhor secretário de Estado, os senhores secretários de Estado que o acompanham, e queria começar esta intervenção a questionar o senhor ministro sobre as questões que têm a ver com a intromissão e imposição por parte das instituições da União Europeia. desde as eleições legislativas do passado 5 de outubro, quando se tornou claro que a composição da Assembleia da República ia permitir derrotar e afastar de responsabilidades governativas o PSD e o CDS e abrir caminho a uma nova situação política, que as instituições da União Europeia e os seus responsáveis têm desenvolvido uma profunda e brutal campanha de pressão, ingerência e chantagem sobre o nosso país. Lembremos alguns episódios, por exemplo, a propósito da terceira avaliação pós-Troika, logo no princípio do ano, a quando da apresentação do esboço do Orçamento de Estado e depois do próprio Orçamento de Estado, a quando da apresentação do Programa de Estabilidade e do Programa Nacional de Reformas, a quando da emissão das recomendações específicas por país e, mais recentemente, a propósito de sanções por incumprimentos passados da responsabilidade do anterior governo PSD-CDS. São pressões, chantagens e gerências que têm, em nossa opinião do PCP, objetivos claros, três objetivos claros. O primeiro é tentar impedir a aplicação das medidas que têm sido levadas a cabo nos últimos meses, medidas de reposição de rendimentos e direitos, as quais, embora, na nossa opinião, sejam ainda limitadas, têm dado resposta às necessidades dos portugueses. E são medidas que não agradam à Comissão Europeia, não tínhamos dúvidas. E as medidas deste tipo, reposição de direitos laborais e sociais, reposição de rendimentos e remunerações, são medidas que desagradam à Comissão Europeia, porque são contrárias àquilo que é a sua orientação e a sua política. E, portanto, toda esta campanha tem um objetivo, é tentar minar este caminho, tentar estreitar as opções, tentar, no fundo, que estas medidas não possam ser aplicadas e sejam até revertidas. O segundo objetivo da Comissão Europeia, também nos parece claro, é tentar criar um ambiente, criar condições para um regresso ao passado. À política de exploração e empobrecimento que foi levada a cabo...
Vamos criar condições para ouvirmos o seu deputado Paulo Sá.
Em debate, num debate paralelo.
Vamos criar condições para ouvir o Sr. Deputado Paulo Sá.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O segundo objetivo, em nossa opinião, da Comissão Europeia, com esta campanha de pressão, chantagem e gerência, é tentar um regresso ao passado. Fazer com que o país volte àquela política que foi tão diligentemente aplicada pelo PSD e CDS durante 4 anos e meio, a política de exploração e empobrecimento, teve resultados desastrosos para o país e para os portugueses. E enquanto o PSD e CDS aplicavam essa política, a União Europeia não poupava elogios entusiásticos relativamente a essas medidas concretas de austeridade que levaram ao empobrecimento dos portugueses e do país. E, por fim, um objetivo talvez mais vasto e, se calhar, mais abrangente até do que Portugal, é o objetivo de condicionar as decisões soberanas dos Estados-membros da União Europeia e solidificando e naturalizando todo este processo, parecendo que ele é natural, que é inevitável, que não há alternativa, quem manda, põe e dispõe são as instituições da União Europeia, os seus responsáveis e aos Estados-membros cumpre apenas levar a cabo e implementar as medidas, as diretrizes e orientações que são implementadas a nível da União Europeia. Sr. Ministro, é público a nossa posição, entendemos que estas ingerências, estas pressões, estas chantagens sem fim por parte das instituições da União Europeia e dos seus responsáveis devem ser rejeitadas liminarmente e que se deve prosseguir com muita determinação o caminho que foi iniciado há uns meses de reposição de direitos e de rendimentos, porque é isso que o país precisa, é isso que os portugueses querem, foi isso que os portugueses escolheram nas eleições do dia 5 de outubro. E temos aqui elementos de sinal contrário. Sr. Ministro, por um lado, temos avanços e progressos que o PCP valoriza, como aqueles que foram, por exemplo, alcançados no Orçamento de Estado de 2016, e, por outro lado, temos uma intensificação de fatores de chantagem e pressão por parte das instituições da União Europeia, que tendem a criar dificuldades a este processo. E a atuação do anterior governo PSD-CDS mostrou até à exaustão, e só não vê quem não quer, que não é com a submissão e a subserviência que se resolvem os problemas do país. Aliás, essa submissão e essa subserviência levou ao desastre, por exemplo, que encontrou expressão no dramático nível do desemprego e na imigração maciça de centenas de milhares de portugueses. O caminho, em nossa opinião, deve ser um caminho de afirmação da nossa soberania, do direito a podermos decidir de forma soberana sobre o nosso futuro, não aceitando ingerências, pressões e chantagens por parte da União Europeia. Sr. Ministro, o meu tempo está a acabar, portanto, uma nota final sobre a execução orçamental contém dados positivos, entendemos, em particular, refletem o contributo do aumento do consumo interno e do consumo público, que resultam naturalmente da devolução progressiva de rendimentos e reposição das salariais. Mas há um elemento na execução orçamental que nos preocupa, vou terminar, Sra. Presidente, que é o nível de investimento público, que nós entendemos que é baixo, demasiado baixo, insuficiente para as necessidades de desenvolvimento do país, insuficiente para sustentar um crescimento económico significativo, insuficiente para a criação de emprego e que resulta de uma ação do anterior governo que levou esse investimento público ao nível mais baixo em décadas.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Que medidas, que intenções tem o Governo relativamente a este investimento público, que, na nossa opinião, é insuficiente e tem que crescer significativamente.
Obrigada, Sr. Deputado.
Pelo menos duplicar para que possa sustentar a tal criação de emprego e crescimento económico. Muito obrigado, Sr.
Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sr. Deputado Inês Domingos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Eu queria começar por, no pequeno tempo que me sobra, esclarecer factos sobre a primeira intervenção do Sr. Ministro. Disse o Sr. Ministro que o emprego subiu no primeiro trimestre de 2016. Bom, os dados do INE mostram que o emprego desceu 48 mil pessoas. É verdade. A taxa de atividade também desceu. Portanto, não foi bem isso que aconteceu. Não foi bem o que o Sr. está a dizer. Depois o Sr. Ministro disse também que entre o segundo semestre de 2013 e o primeiro semestre de 2015, a produção nacional, que era uma noção um bocado vaga, desceu 5%. O Sr. Ministro disse isso. Ora, nesse período, eu não compreendo, e se calhar pode-me esclarecer, nesse período a produção industrial subiu 4%. É verdade que estagnou desde novembro de 2015, isso é verdade. Mas daquele período que refere, subiu 4%. E disse ainda, Sr. Ministro, que os portugueses tomaram decisões sobre o consumo privado e estava-se a referir certamente à composição desse consumo privado. Ó Sr. Ministro, se aumenta a taxa de imposto sobre os automóveis, está na realidade a obrigar os portugueses a anteciparem a compra de automóveis, que foi o que aconteceu, porque aumentou o consumo de bens duradouros, que por sinal até são importados. Portanto, o que acontece na realidade é que isto também não é bem aquilo que o Sr. Ministro diz. Portanto, o que eu posso concluir, Sr. Ministro, com pena para mim, é que nós perdemos o Sr. Ministro da área das finanças para a área da criatividade e das obras artísticas, porque não são obras de economia nem de finanças. Agora, isto é tudo muito nobre, as atividades artísticas, mas não quando brincam com a vida das pessoas. O modelo económico que o Sr. Ministro anunciou com grande pompa em circunstância, que era o modelo económico que eu gosto de chamar dos amanhãs que cantam, acontece que os amanhãs não cantaram. A realidade, e nós já falámos sobre vários fatores, mas os senhores prometeram rendimentos mais elevados. Mas o rendimento disponível no primeiro trimestre diminuiu.
Senhora deputada, para terminar...
O investimento desceu, para terminar, Senhora Presidente, o investimento no primeiro trimestre, em cadeia, diminuiu 1,2%. Não estagnou-se, Senhor Deputado João Galamba, diminuiu 1,2%. O que salvou o PIB foi o estoque, foi os estoques que aumentaram.
Senhora deputada, tem que terminar mesmo.
Termino com o malabarismo nas previsões. E a única questão, Sr. Ministro, é que para cumprir as suas previsões era preciso um crescimento anualizado de 3,6%. Eu acho que ninguém aqui acha que isto vai acontecer. Eu acredito que isto não é realista,
muito obrigada,
que o senhor não acha realista.
Deputada.
E, portanto, a minha pergunta é quando é que vai rever? Porque era importante para poder tomar decisões antes das coisas caírem no colo e já não ser possível fazer
senhor
nada.
Deputado,
muito obrigada.
Cristóvão Crespo.
Obrigada, Sra. Presidente.
Deputado Cristóvão Crespo, vamos dar condições, o Sr. Ministro está com a agenda já bastante atrasada, vamos dar condições para que esta audição termine rapidamente. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, ao longo desta audição e no passado, portanto, colocar uma questão diferente em relação àquilo que tem sido falado toda a manhã. Portanto, e há pouco o Sr. Deputado Paulo Sá falava aqui da questão do empobrecimento dos portugueses. E lembrei-me daquilo que foi uma expressão muito glosada no sentido crítico do Ministro à altura, Vítor Gaspar, do enorme aumento de impostos. Portanto, e que, de facto, mexe com a vida dos portugueses. Ó Sr. Ministro, mas chegados aqui, para além das ameaças que pairam, já a seguir falo das ameaças que o Sr. Ministro tem deixado na praça pública, e apesar do desajustamento do cumprimento daquilo que são as metas fixadas no orçamento, o que nós verificamos é que, de facto, aquele enorme aumento de impostos, o Sr. Ministro conseguiu ultrapassá-lo. Portanto, conseguiu ultrapassá-lo largamente. Portanto, olhamos para a execução orçamental em 474 milhões de euros. Portanto, Sr. Ministro, se nós pensarmos...
É uma boa.
Não,
é uma boa.
Sr. Deputado,
para continuar. Se nós pensarmos o número das famílias portuguesas, até agora, já pagaram mais 120 milhões de euros. De forma mais injusta. É que é de forma mais injusta, via impostos indiretos. Em termos dos combustíveis, portanto, é de forma mais injusta. Portanto, claramente que o aumento de impostos, e foi concedido, foi em relação ao IRS, e era mais justo e havia mais progressividade. O Sr. Ministro, para além deste enorme aumento...
Vai aos indiretos,
mas mantém a ameaça de que, e no Orçamento de Estado e, no Programa de Estabilidade, portanto, em relação ao IMI, também de fazer aí um enorme aumento de impostos. Portanto, a questão é que se coloca esse de facto... Confirma o Sr. Ministro esse enorme aumento de impostos ao nível do IMI e como é que esse aumento de impostos vai colocar a capacidade das autarquias de fixarem as taxas do IMI, portanto, imposto municipal que até agora tem sido...
Para terminar, Sr. Deputado...
...as autarquias locais. Portanto, era essencialmente esta dúvida em relação à consolidação desse enorme aumento de impostos que... o Governo se prepara para fazer e que, de facto, já é bastante substancial em relação a este
momento. Está colocada a questão, Sr. Deputado Margarida Balseiro Lopes.
Sra. Presidente, Sr. Ministro, há um ano atrás, a então Ministra das Finanças dizia que os cofres estavam cheios. A reação, sempre moderada, do Bloco de Esquerda foi acusar a Ministra de repetir propaganda do fascismo. A reação do PCP, mais moderada, foi exatamente falar de uma propaganda da retoma. E a reação do então líder do Partido Socialista foi país com cofres cheios e portugueses com bolsos vazios. Ora, um ano depois, o agora Ministro das Finanças diz que os cofres estão cheios e o silêncio da esquerda é novamente ensurdecedor. Ninguém diz nada. Eu não vou comentar a incoerência, até porque a incoerência não é sua, é dos partidos à esquerda, incluindo o Partido Socialista. Mas a juntar a cofres cheios está uma execução orçamental que supostamente está a correr bem. E eu pergunto, bem para quem? O IRS tem tido atrasos nos reembolsos, mas o PCP acha que o único problema é o investimento. As instituições de ensino superior estão a usar verbas de novembro no mês de junho, porque aumentaram os salários, mas não dotaram as instituições das verbas necessárias. E há atrasos nos pagamentos aos hospitais. Cortaram, nomeadamente, nos produtos farmacêuticos e aumentaram os gastos com pessoal. E, novamente, o Partido Comunista diz que o único problema é o investimento. E, portanto, eu diria que, da parte da esquerda, o silêncio é absolutamente ensurdecedor relativamente...
E há condições para a Sra. Deputada. Muito
obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, para uma intervenção.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia a todos. Sr. Ministro, trago aqui comigo um gráfico que diz respeito, não é muito visível naturalmente a esta distância, mas diz respeito à evolução das taxas de juros de longo prazo, ou seja, há 10 anos. Desde a última semana do mês de novembro de 2015, data de tomada de posse de vossas referências como Ministro das Finanças, e o passado dia 3, ou seja, o passado domingo. Do que nós sabemos, e este gráfico em parte mostra-nos isso mesmo, é que pela primeira vez os spreads estão a aumentar, não apenas relativamente à Alemanha, mas a outros países da zona euro. O que também nós sabemos é que as nossas taxas de juros, Sr. Ministro, sofreram um aumento de 32%. 32%. Curiosamente, e aqui sim eu chamo a atenção para este gráfico, a linha azul é Portugal. Curiosamente, dizia eu, a Irlanda, que está aqui nesta linha laranja, teve um desagravamento de 51%. A Espanha, na cor cinzenta, teve um desagravamento de 24%. E a Itália, a verde, teve um desagravamento de 11%. Repito, nós tivemos um agravamento de 32%. Ó Sr. Ministro, o que determina por isso este agravamento das nossas taxas de juros e, sobretudo, o que é que explica ou poderia explicar esta disparidade para com outros países da zona euro e para com outros países da Europa. Eu diria apenas uma razão, Sr. Ministro, há apenas uma razão. É a perda de confiança, é a perda de credibilidade que Portugal passou a ter, ou a deixar de ter, melhor dizendo, nos mercados internacionais. Não lhe parece? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rubina Berard.
Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, esta semana o Fórum da Competitividade apontou para três fatores que, na opinião do Fórum, iriam criar maiores dificuldades para as contas do Estado agora no segundo semestre deste ano. É a descida do IVA na restauração, é a reposição das remunerações na função pública e também a reposição da semana de 35 horas. E este terceiro fator já está em vigor há uma semana e aproveitar a sua vinda cá esta comissão para perceber melhor os contornos desta medida das 35 horas, da reposição das 35 horas, porque o Governo continua a apregoar a neutralidade desta medida e, olhando objetivamente, temos vários cenários quando há esta reposição das 35 horas. Ou corta-se nos serviços prestados para fazer face a essa redução horária, ou aumenta-se na contratação para fazer face a essa redução horária, ou aumentam as horas extraordinárias para o mesmo efeito, ou então toma-se esta medida nas costas dos trabalhadores do Estado, com contrato individual de trabalho, que excluíram desta reposição de forma desigual. Portanto, tem que haver uma diferença, 5 horas de trabalho, tem que ter uma diferença financeira no trabalho, ou seja, existe ainda um quinto cenário, e isso é que é preocupante, isso é que é um insulto à função pública portuguesa, ao dizer que esta reposição não tem efeito nenhum nas contas do Estado. Está a dizer que 5 horas de trabalho de funcionários públicos portugueses não representam valor para o país, e isso sim é que é um insulto para os funcionários públicos. E então, e nesse sentido, agradecia um esclarecimento ao Sr. Ministro sobre esta matéria e confirmar este insulto. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Tenho uma questão para colocar ao Sr. Ministro que tem a ver com os anúncios, com anúncios e mais anúncios, e que até uns se atropelam relativamente aos outros. Como sabe, o Sr. Ministro, várias vezes o interpelei sobre a questão do plano de revitalização da Ilha Terceira e sobre os milhões anunciados e o compromisso do PS, no caso de ser Governo da República, em cumprir as medidas diretamente, quer de compensação, quer de investimento, que estavam neste plano e criadas pelo Governo Regional para fazer face à diminuição do efetivo militar na base das Lajes, que é um assunto de Estado. Bom, na primeira oportunidade de cumprir aquilo que tinham prometido, que foi o Orçamento de Estado, nem um cêntimo lá estava. E nenhum ministro respondeu a esta questão. Depois, recentemente, aliás em abril, foi o primeiro-ministro aos Açores, prometeu um novo conjunto de promessas para a Ilha Terceira para minimizar este efeito. E recentemente foi novamente o primeiro-ministro aos Açores fazer um novo conjunto, outra vez, de promessas, fazendo tábua rasa daquilo que era o plano de investimento, daquilo que tinha sido os últimos anúncios, e são tantos os anúncios que uns se atropelam relativamente aos outros. Ou seja, isto parece ser a marca deste governo, é anúncios atrás de anúncios, criando um clima de expectativa perante os açorianos, um clima de incerteza e de ilusão relativamente àquilo que vai acontecer, mas que nunca acontece. Ou seja, existem os anúncios, mas não existe a concretização, porque são tantos. E era nesse sentido que lhe questionava, Sr. Ministro, qual é que efetivamente vão ser os montantes para compensação e investimento perante esta problemática que existe na Ilha Terceira e qual é que vai ser o calendário. O senhor é Ministro das Finanças, tem que desfazer efetivamente todos esses anúncios numa medida concreta de tempo e de quantidade de financiamento. E portanto esclareça agora, porque senão eu daqui para a frente vou começar a chamar outros nomes ao Governo da República pelos anúncios e anúncios atrás de anúncios e atropela-se uns relativamente aos outros.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder tem a palavra o Sr. Ministro. Vamos criar condições para que o Sr. Ministro possa responder. Tem 37 minutos, Sr. Ministro. Parece que o Sr. Deputado António Ventura.
depois ouvirá a resposta.
Sim. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Muitas das questões que me colocam são transversais e eu, para a economia de tempo, vou responder conjuntamente para não ter que repetir as mesmas questões. E de uma vez por todas, a relação à Caixa Geral de Depósitos. O que eu aqui disse e o que o Governo tem vindo a dizer é exatamente o contrário daquilo que o Sr. Deputado Carlos Silva aqui colocou. A questão da Caixa Geral de Depósitos é uma questão que entra num processo de substituição de um Conselho de Administração. É um processo que tem que ser conduzido de forma tranquila. É um processo sobre o qual o Governo tem dialogado e informado todos os partidos. Eu já disse isto duas ou três vezes. Foi a primeira vez que a substituição do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos foi informada a todos os partidos, que estão nesta sala, e foi tomada a reação de todos os partidos a essa nomeação. A mesma coisa foi verdade em relação ao Estatuto de Gestor Público, que é uma peça absolutamente crucial na eficácia de gestão da Caixa Geral de Depósitos, e é reconhecido por todos os reguladores, supervisores e autoridades da concorrência dessa forma. Aliás, é reconhecido também pelo próprio Presidente da República da forma como tratou o assunto, na ideia absolutamente essencial de ligar a remuneração dos gestores da Caixa Geral de Depósitos ao seu desempenho, coisa que até aqui não era possível fazer. E, portanto, esta ideia de tranquilidade, de diálogo, de que estamos atentos à situação da Caixa Geral de Depósitos e estamos a agir, é a mensagem que eu queria deixar sobre a Caixa Geral de Depósitos. Uns reconheciam, em agosto de 2015, a incapacidade da Caixa de pagar, de devolver os cocos ao Estado. Uns meses depois, reconhecem necessidades de capitalização à Caixa. É necessário termos uma visão, volto a dizer, muito tranquila sobre este aspecto. A questão do processo com a Caixa está em negociação com a Comissão Europeia e com as autoridades de supervisão, e é nesse contexto que ele tem que decorrer, e a informação que tiver que ser prestada vai ser prestada no momento em que ela estiver disponível. Foi referido aqui, já por mais do que uma vez, e eu de facto não tinha respondido a essa questão, e voltou a ser levantada pelo Sr. Deputado Carlos Silva, a questão do esforço fiscal, orçamental, que o Governo executou no único mês sobre o qual tem responsabilidades orçamentais, em 2015. E, de facto, o Governo iniciou, assim que tomou posse, tomou um conjunto de medidas para conter o déficit. E é evidente que só tomámos medidas para conter o déficit porque ele não estava contido nos 3%, porque ninguém toma medidas para conter uma coisa que já está contida. E se forem verificar, a execução orçamental de dezembro de 2015 tem exatamente essa percepção. O esforço que este Governo fez naquilo que se pode fazer em termos de contenção de despesa num espaço de 30 dias para fazer um esforço para que o déficit se contivesse num limite que sabíamos que era absolutamente crucial para a economia portuguesa em termos da sua avaliação segundo as normas comunitárias. Acontece que o procedimento de déficits excessivos utiliza o déficit nominal total para a avaliação. E esse déficit são 4,4%. Todas as outras decomposições do déficit foram obviamente expostas e discutidas e analisadas com a Comissão Europeia. sem o apoio ao setor financeiro, sem o ANOVES, com o ANOVES, sem os ANOVES financeiros, todos estes déficits e toda a execução orçamental foi discutida e analisada com a Comissão Europeia e faz parte do argumento que o Governo apresentou e apresenta na Comissão Europeia para analisar a situação orçamental de 2015. Acontece que a análise que é feita ao abrigo do Tratado Orçamental não se cinge ao déficit nominal e tem também em conta o saldo estrutural e a sua evolução. Matéria sobre a qual todos sabem a opinião do Governo português em termos de cálculo do saldo estrutural, mas na verdade é esse o saldo estrutural que está a ser utilizado, as regras atuais, e aí temos uma deterioração do saldo estrutural quando, na verdade, Portugal estava obrigado a uma melhoria do saldo estrutural. A diferença entre o objetivo a que a República Portuguesa se tinha proposto e o resultado final é uma diferença superior a um ponto percentual. É uma diferença muito significativa. Todos estes fatores de contexto daquilo que é o processo que decorreu em Portugal desde 2011 têm sido utilizados pelo Governo português nesta matéria. As questões macroeconómicas são sempre bastante controversas, aparentemente, entre os economistas, e assistimos aqui, enfim, já todos nós contribuímos, os que quisermos, para esse debate aqui. Eu não vou retomar números nem evoluções que foram aqui dirimidas. Gostava apenas de frisar o seguinte. Na verdade, o emprego, Sra. Deputada Inês Domingues, em termos homólogos, no primeiro trimestre de 2016, cresceu face ao período anterior. O indicador que eu referi sobre a produção industrial era o indicador do índice de volume de negócios na indústria dos bens de consumo, porque foi aquele que eu comparei com as importações de bens de consumo. São o mesmo mercado, origens de produção distintas. Foi exatamente o argumento que eu aqui apresentei. E, portanto, aquilo que uma economia, depois de uma forte recessão, observa, todas as economias são assim. A economia espanhola, da qual o Sr. Deputado Leitão Amaro referiu, está a crescer por causa da procura interna. Todas as economias, depois de uma recessão, têm esta evolução em termos esperados. E o que acontece é perceber se estão ou não estão preparadas para que essa procura interna seja satisfeita com produção interna ou não, e foi esse o ponto que eu aqui quis fazer. Sr. Deputado Cristóvão Crespo, vamos lá ver se nos entendemos. Os impostos e a receita de impostos aumentam por duas vias, se quisermos simplificar muito, só para percebermos os dois canais principais. Quando aumentam as taxas de imposto, foi o mecanismo a que se referiu, a uma frase célebre do então Ministro das Finanças. E depois, quando não se mexe nas taxas de imposto, a receita de imposto às vezes sobe, senhor, às vezes, é só às vezes, Sr. Deputado, porque há duas variáveis que ajudam, por exemplo, em termos do IRS, a que o imposto suba, que é o aumento do emprego e o aumento dos salários. Sr. Deputado, se o Sr. Deputado for ver o que é que está a acontecer à receita de contribuições para a Segurança Social, que está a crescer acima de 4,5%, entre 4,5% e 5% todos os meses, compreenderá que emprego e salários, felizmente, estão a crescer em Portugal. É evidente que, nesta base, quando a base do imposto sobe, sobe a receita de impostos, mesmo, e o Sr. Deputado sabe muito bem isso, mesmo, e foi exatamente o que fizemos. Aliás, baixámos as taxas de imposto, porque cortámos a sobretaxa para uma fatia muito significativa de alojamentos em Portugal, a taxa de imposto caiu, Sr. Deputado. E, portanto, entendamos, é muito simples, não tem sequer aritmética, é só uma soma e duas multiplicações, Sr. Deputado. E, portanto, nessa dimensão, é exatamente... Eu queria aproveitar que estou a falar de impostos para responder à questão sobre os reembolsos, que já foi também aqui levantada. E vamos ver se nos entendemos em relação aos números, porque também não é muito difícil. Até 31 de maio foram reembolsados, os reembolsos em IRS são mais elevados do que os do ano passado em 23 milhões de euros. Mais elevados. Os processados são mais 174 milhões de euros. No IVA há mais 227 milhões de euros de reembolsos no mesmo período face ao ano anterior. Mais 227 milhões de euros. E, portanto, a verdade do que está nos boletins da DGO é esta que eu aqui acabei de referir e não os números que os senhores deputados disseram sobre esta mesma realidade, que são reembolsos e comparação homóloga de reembolsos. A questão dos cofres cheios, que foi suscitada pela deputada Margarida Lopes, também com a questão dos reembolsos, que já está respondida, é muito simples a interpretação do que a almofada financeira com que é gerida a dívida pública portuguesa. Era, aliás, assim que ela devia ter sido posta logo desde o início, claro. E não com chavões para fingir de conta de que temos qualquer coisa que tem um efeito. Não, que tem um efeito muito claro, senhor deputado. Eu não estou a usar.
Vamos criar condições para o senhor ministro continuar a intervenção. Obrigada.
Estava eu a dizer que a forma como é gerida a dívida pública é do conhecimento dos mercados e do conhecimento de todos, não há nenhuma alteração nessa dimensão, e foi exatamente isso que eu disse na entrevista que dei e que citou. Em relação à questão do deputado Jorge Paulo Oliveira sobre a evolução das taxas de juros da dívida pública portuguesa há 10 anos e do alargamento do diferencial face a outros países, eu gostava de referir com muita calma, porque é preciso termos muito respeito por todas estas questões que estamos a tratar. Senhor deputado, houve a resolução de um banco em dezembro de 2015. Houve a capitalização de outro banco no final de dezembro, menos de 30 dias de posse deste governo, que teve um impacto. Estes dois episódios tiveram um impacto muito significativo na forma como a economia portuguesa e o sistema financeiro foram percepcionados pelos mercados. Se vir a dinâmica daquele gráfico que fez circular, perceberá que depois desse alargamento temos mantido uma trajetória que é muito diferente daquela que quer identificar. Agora, entenda que há muito para trabalhar sobre o sistema financeiro português, com muita seriedade e com muita tranquilidade, e isso reflete-se, obviamente, nestes indicadores. Há um esforço muito grande do Governo de transmitir aquilo que é a execução orçamental e a determinação para resolver estes problemas que, como entenderá, não foram criados nos primeiros 30 dias deste Governo. Mas o impacto destas matérias nestes indicadores é muito grande. Basta dizer, Sr. Deputado, a reação que estes mesmos mercados tiveram à volatilidade no sistema bancário europeu no início de fevereiro. não têm nada a ver com a execução orçamental de nenhum país, nem de nenhuma realidade. São situações que vêm, de facto, de perturbações em setores alheios àquilo que é o que o Governo está a fazer em matéria orçamental. É preciso, Sr. Deputado, ser muito sério nesta análise, muito sério, porque é muito claro que estas questões são altamente perturbadoras e temos que fazer o possível para que isto se inverta. E parte do trabalho que tem que ser feito é garantidamente na área financeira. A questão das 35 horas foi levantada pela deputada Rubina Berardo e é obviamente uma questão que merece aqui um comentário. O objetivo político e económico do governo é muito claro e está aliás explicitado na própria alteração legal que foi introduzida, e é a de que no contexto da administração pública e numa fase de ajustamento que tem que se observar, esta alteração não tenha impactos globais na despesa com pessoal. Mas vou-lhe dizer que, se quisesse usar alguns argumentos económicos que foram aqui usados hoje, eu deveria estar muito, muito confiante, porque quando foi feita a alteração para as 40 horas, nós tivemos um determinado resultado que eu já lhe vou dizer qual foi. Neste momento, se fizéssemos a alteração, como estamos a fazer, contrária, deveríamos ter o resultado oposto. E qual foi o resultado quando introduzimos as 40 horas na administração pública em Portugal? Foi aumento do número de contratações, aumento do número de horas de trabalho. Em 2015, um ano depois de introdução desta medida, o número de horas extraordinárias continuou a aumentar e o número de trabalhadores na administração pública continuou a aumentar ao longo de 2015. Ou seja, se eu quisesse apenas interpretar o que é o impacto de uma medida pela sua descrição, eu deveria estar muito tranquilo, porque se eu estou a fazer a medida de sinal contrário, deveria ter resultados de sinal contrário. Não é essa a atitude do Governo. A medida das 35 horas tem um objetivo político muito claro e a forma de obter esses objetivos apenas será conseguida se o Governo e a administração pública tiver uma atitude muito ativa na forma como ela é gerida. Uma das consequências da medida das 40 horas, pela forma como ela não foi gerida, foi, por exemplo, em alguns setores muito sensíveis da economia, da administração pública em Portugal, fazer aumentar o absentismo mais de 20%. Nada foi controlado no processo de implementação de uma medida, porque estávamos num regime em que bastava cortar transversalmente e implementar medidas que não eram de forma crítica, não eram tratadas de forma crítica, ou seja, de forma ativa do ponto de vista da gestão, e os resultados, Sra. Deputada, eram muito frequentemente, o contrário daquilo que se quereria no início. Tome boa nota das preocupações do Sr. Deputado António Ventura em relação à questão dos Açores. Aquilo que o Sr. Deputado aqui descreveu é, de facto, uma enorme atenção que o Governo tem dado a essa questão. As medidas estão delineadas e em implementação e serão seguramente materializadas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Vamos entrar então na terceira ronda. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, no final desta audição poderíamos sintetizar toda a intervenção do Ministro das Finanças como na linha daquela que tem tido recentemente para uma perca de credibilidade do próprio e da credibilidade do Governo e do país. E isso pode ser visto em vários pontos. Na forma atabalhoada como intervêm e falam do sistema financeiro. Falámos aqui da Caixa Geral de Depósitos, não consigo dizer quando é que é necessário e porquê que é necessário. A única coisa que os portugueses sabem é que o Governo já sabe quanto é que os administradores vão ganhar, isso soube-nos dizer, e repito, nós vamos pedir a ratificação
e a apreciação parlamentar desse decreto, mas sobretudo o resto, zero. Sobre a execução orçamental, foi-lhe perguntado porquê que os pagamentos em atraso estão a agravar-se? Resposta, zero. Sobre o alargamento das taxas de juro, tentou novamente culpabilizar outros, esquecendo a responsabilidade do próprio governo e a sua na adoção de medidas de reversão que descredibilizaram o país junto dos investidores. Sobre a alteração das previsões do crescimento económico, que parece o Sr. Primeiro-Ministro já terá informado Bruxelas através de uma carta, mas que o Sr. Ministro das Finanças deve conhecer essa carta, mas não nos diz qual o valor que lá está. Ou ainda sobre o impacto das 35 horas, fugindo à verdade, esquecendo-se tudo o que estava por baixo do tapete. Eu diria, Sr. Ministro, de uma forma muito simples, nem preciso gastar todo o tempo. Nós já vimos este filme. Nós já vimos este filme na anterior governação socialista. Com o Ministro das Finanças que ao fim de 6 meses apresentou a demissão porque discordava da orientação e do rumo que o país estava a levar. Luís Campos e Cunha. Ou depois, mais tarde, quando o Ministro das Finanças se viu obrigado a pedir ajuda externa em ruptura completa com o seu Primeiro-Ministro. Vamos ver em qual destes papéis é que o senhor se vai encontrar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Bem, Sr. Ministro das Finanças...
Vamos criar condições para o Sr. Deputado Fernando Anastácio poder intervir. Sr. Deputado.
O facto, aproveitar estes minutos finais para fazer um balanço. E o balanço desta audição é essencialmente... Aliás, eu vou pegar nas palavras do Sr. Deputado António Leitão Amaro, no princípio, credibilidade. E, de facto, e se alguma coisa resultou desta audição, é quem tem credibilidade e quem não tem essa credibilidade. E tivemos aqui um exercício pela parte do PSD de mostrar, e ficou evidente, o que é que estava debaixo do tapete ao longo da sua, de 2013 a 2015, relativamente à sua gestão. E, portanto, transformar e tentar dizer que quem está a resolver os problemas que foram criados por outros é que tem falta de credibilidade, é, de facto, um bom exercício. Aliás, Sr. Deputado António Leitão Amaro, eu aconselhava a si e ao PSD, e já se falou aqui de almofadas, provavelmente irem para o divã e fazerem a sua psicanálise, porque o que hoje fizeram aqui não foi mais que um pequeno exercício de psicanálise relativamente aos anos 2013 e 2015. Recordo, faz sempre bem recordar, e falou-se também hoje já aqui de ameaças de sanções e do que é que está em análise. Estamos a analisar a gestão do governo PSD-CDS entre 2013 e 2015. Querer trazer alguma outra coisa, querer colocar aqui outro ponto de avaliação, particularmente a avaliação política da gestão deste governo, em termos das sanções, é de facto fazer um juízo, é de facto querer desfocar o problema e não querer, no fundo, é que sabe, sobre revisões orçamentais, sobre alterações e sobre erros de previsão, sobre esta matéria eu reconheço que os senhores sabem bastante. Aliás, são exímios, todos os anos tiveram pelo menos 8 orçamentos, um inicial e os retificativos, portanto sobre essa matéria... A memória de facto é curta, custa a recordar, eu sei que dói, mas é bom ouvir. E nós aqui, em relação a isto, nós estamos a falar dos vossos insucessos passados. Vocês, quanto muito, poderão especular sobre insucessos futuros, mas não é isso hoje que estamos aqui a falar. Concretamente, é isto que estamos aqui a falar. Relativamente à Caixa Geral de Depósitos, é evidente. Aliás, houve declarações do próprio líder do PSD a respeito de necessidades da Caixa Geral de Depósitos. Aliás, eu recordo-me, e era bom este exercício, aqui há uns tempos atrás, falava o Dr. Pedro Passos Coelho da expectativa de receber os cocos. Há pouco tempo atrás, já identificava necessidades de 2 mil milhões. Ou seja... É importante perceber o que é que levou na gestão do PSD, da gestão da Caixa Geral de Depósitos, durante o mandato do vosso governo, a que estes meses permitissem estas leituras tão díspares do líder do Partido Social Democrata. Portanto, meus caros deputados, Sr. Ministro, ficou claro nesta audição, e eu penso que é a síntese que podemos daqui tirar, é que, de facto, as responsabilidades, a credibilidade, está para os portugueses em quem resolve os problemas e não em quem escondeu os problemas ao longo de 3 anos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulino Ascensão. Muito obrigada. Sra. Deputada Cecília Meireles.
Sra. Presidente, terminando, Sr. Ministro, eu acho que há uma coisa nesta audição que ficou clara. É que, de facto, consigo e com o seu governo, Portugal está a andar para trás. E não deixa de ser extraordinário, porque ouvimos aqui falar em credibilidade. Não deixa de ser extraordinário que venha a falar em credibilidade a um partido que prometeu aos portugueses um crescimento de 2,4%, passado dois ou três meses já estava a falar de um crescimento de 1,8%, e o Sr. Ministro já admitiu na semana passada ao Jornal Público que isso é pura ficção, que não vai acontecer, e os factos mostram que estamos a crescer metade disso. E, portanto, há de facto aqui um problema de credibilidade e um problema grave. E é particularmente grave porque isto, se isto fossem só números e não tivessem nenhuma repercussão na vida das pessoas, seria menos grave. Mas tem. Isto tem a ver com a vida das pessoas e com aquilo que elas estão a sentir no seu dia-a-dia, nos seus trabalhos, na sua capacidade de encontrarem emprego, nos seus salários e naquilo que é o seu dia-a-dia. E isso, Sr. Ministro, não foi capaz aqui de nos dizer. E porque a confiança e o saber com que se conta podia ter um papel em inverter esta tendência de desaceleração e voltarmos a um caminho de aceleração, não foi capaz daqui dizer quais são as suas previsões e aquilo com que está a contar para este ano e para o déficit deste ano. E isso podia ter um efeito importante. E em segundo lugar, já que se fala de credibilidade, eu gostava também de falar de responsabilidade. Sr. Ministro, a maneira como a questão da Caixa Geral de Depósitos, que mais uma vez lhe digo, é para o CDS uma instituição pública e de prestígio, não é aceitável. Não é aceitável que sistematicamente se lancem ideias, se lancem, num caso, boatos, no outro, factos, nos outros, opiniões, e que nunca se esclareça aquilo que realmente vai ser feito. Porque é isso que pode preservar a Caixa Geral de Depósitos e é isso que nos permite também verificar como está a ser e como vai ser aplicado o dinheiro que é de todos nós, num banco que é também de todos nós. Não é aceitável o Sr. Ministro sistematicamente recusar-se a esclarecer quando é que vai existir esta capitalização e quanto é que ela nos vai custar. São duas perguntas tão simples e tão óbvias e parece-me a mim tão evidente que esta discussão devia ter começado com o Governo a dizer isto mesmo, a ter feito o trabalho de casa, a ter preparado as coisas e a dizer qual era a solução e porquê, ao invés de todas as semanas lançar um facto novo e aparecerem na opinião pública 10 boatos novos. Parece-me isto tudo tão evidente que não deixo de fazer este último apelo de lhe pedir, aliás o dia já percebemos todos que por factos que são alheios à política é um dia da sua preferência para fazer este tipo de declarações, que de uma vez para sempre faça o favor de esclarecer.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, ao longo destas quase 3 horas, enquanto estava a ouvir os deputados do PSD e do CDS também a intervirem, dei comigo, de repente, a pensar, com os meus botões, o que é que seria, como é que seria esta audição se o 20º Governo Constitucional do PSD-CDS não tivesse sido derrotado e afastado do Governo? Como é que esta... Acalmem-se, senhores deputados, acalmem-se. O que é que seria, como é que seria esta audição se tivéssemos aí sentada a Ministra das Finanças, Maria Albuquerque, se tivéssemos na Segurança Social sentado o deputado Pedro Mota Soares ou Assunção Cristas no mar e na agricultura? Como é que seriam estas audições? Do que é que estaríamos a falar, Sra. Presidente?
Vamos criar condições para ouvir o Sr.
Deputado.
Posso gritar
e aproximar o microfone se os deputados do PSD e CDS me deixarem falar.
Senhoras deputadas e senhores deputados, vamos criar condições para ouvir o Sr. Deputado Paulo Sá. Muito obrigada. Muito obrigada.
Então, Sr. Ministro, dizia-lhe eu que estava a imaginar esta audição e tomei aqui algumas notas do que é que estaríamos aqui a discutir.
estaríamos a discutir com certeza o confisco dos rendimentos, em vez de discutirmos a reposição dos salários dos trabalhadores da administração pública e o aumento do salário mínimo nacional, estaríamos a discutir o corte de 600 milhões de euros nas pensões de quem trabalhou uma vida inteira, em vez de discutirmos o congelamento dessas pensões, e estaríamos a discutir aqui a redução e a eliminação de prestações sociais, em vez de discutirmos o aumento ou uma geração do abono de família e do rendimento social de inserção. Estaríamos a discutir o prolongamento do saque fiscal dirigido contra os rendimentos de trabalho, em vez de discutirmos a eliminação definitiva da sobretaxa de IRS e do IVA, a redução do IVA da restauração. Estaríamos a discutir aqui a redução do IRS, da taxa de IRC, aliás, pelo terceiro ano consecutivo, em vez de discutirmos a limitação de algumas isenções fiscais aplicadas aos lucros dos grandes grupos económicos e grandes empresas. Estaríamos a discutir o despedimento incapotado de milhares de trabalhadores da administração pública, em vez de discutirmos a reposição do horário semanal das 35 horas.
Vamos dar condições.
Estaríamos
para...
a discutir a degradação da escola pública para favorecer os colégios privados, em vez de discutirmos, por exemplo, a introdução progressiva da gratuidade dos manuais escolares. Em suma, Sr. Ministro, acho que já lhe consegui pintar o quadro. Já todos conseguimos imaginar muito bem, senhoras... o que é que seria esta audição e todas as outras audições que os demais ministros do governo PS e do CDS, se esse governo PS e CDS tivesse dado a oportunidade de continuar em funções, mas não foi. E foi esse facto que os senhores ainda não conseguiram digerir e venham para aqui verter o seu azedume. Seus deputados do PS e CDS, façam um exame de consciência, lembrem-se daquilo que neste momento estariam aqui a propor para infernizar a vida dos portugueses se lhes tivesse dado essa oportunidade. É esse exercício que os senhores deviam fazer todos os dias. E os portugueses estão agradecidos àqueles que puseram esse governo na rua, derrotaram o governo e não lhe permitiram continuar a infernizar a vida dos portugueses. Muito obrigado, Sra. Presidente. Custou terminar esta intervenção, tive que gritar para me conseguir fazer ouvir a mim próprio, porque os seus deputados do PSDS parece que se sentiram incomodados com este exercício,
muito,
esta reflexão.
Muito obrigada.
Não seria um governo deles a atuar neste momento.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e ouviu muito bem, e julgo que o Sr. Ministro também ouviu, mas agora vamos criar condições para o Sr. Ministro poder responder sem ter que o fazer de voz mais elevada. Senhoras deputadas e senhores deputados, ao Sr. Deputado Paulo Sá, vamos criar condições. Bom, senhoras deputadas e senhores deputados, se não querem ouvir as respostas do Sr. Ministro, eu dou por encerrados os trabalhos, que até é conveniente para o Sr. Ministro em razão da agenda, é assim? Muito bem, então vamos criar condições, Sr. Ministro, para responder, tem 10 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, senhores deputados. Eu vou responder também de forma global, porque enfim, as perguntas que foram feitas foram... há aqui uma questão que eu quero de qualquer maneira isolar, que tem a ver com a questão dos pagamentos em atraso, que foi levantada pelo Sr. Deputado Duarte Pacheco. Neste momento, a execução orçamental é muito clara nesse sentido. Na Administração Central, o volume de pagamentos em atraso que está acumulado desde o início do ano é exatamente em linha com aquilo que foi o ano passado. Na Administração Central isto é absolutamente certo, é uma diferença de 6 milhões de euros. Não vale a pena falarmos sobre aquilo que são os números que estão no boletim. Isto tem um ciclo anual que também todos que acompanhamos as questões das finanças públicas conhecemos e vamos seguramente poder acompanhar ao longo da execução orçamental deste ano. Na verdade, a política orçamental deste Governo assentou num conjunto de medidas que tinha como objetivo atuar duplamente na área dos rendimentos e na área daquilo que são os incentivos à atividade económica. Nesse sentido, podemos dizer que este Governo iniciou o processo de virar a página da austeridade, foi assim que o Governo definiu parte desta dimensão da sua política, mas na verdade com o atual governo também podemos assistir àquilo que eu designaria o virar a página em direção ao reforço da credibilidade. Porque com este governo a credibilidade nota-se no cumprimento das metas, reafirmadas, por exemplo, reafirmado este cumprimento no, como eu disse já ao longo desta audição, no reconhecimento pela Comissão Europeia de que o Orçamento de Estado, na execução que está e que é conhecida de todos, está alinhado pelas metas orçamentais. Numa credibilidade assente no fim de sucessivos orçamentos retificativos, à média de 2 por ano. Numa credibilidade assente na disposição de encarar os problemas de frente, em particular no setor financeiro, sem paliativos ou maquilhagens orientados para o cumprimento de objetivos de curto prazo, como aliás as sucessivas cartas conhecidas de todos, trocadas entre o então Ministério das Finanças e a Comissão Europeia sobre o BANIF, mostravam como é que este jogo de adiar a solução dos problemas para ater a objetivos de muito curto prazo, sejam eles maio de 2014 ou as eleições em 2015, esta forma de fazer política, de facto, não está presente neste governo. Queremos que é esta a forma como se credibiliza o governo de Portugal no cumprimento dos compromissos que foram assumidos, e é assim que este governo vai continuar a governar. Em relação à questão que tanto preocupa a senhora deputada Cília Meireles, eu queria pedir à senhora presidente para marcarmos aqui já uma reunião para domingo ao fim da manhã, para que possamos falar sobre a Caixa Geral de Depósitos, porque se há uma relação causal entre a marcação das minhas declarações, segundo a senhora deputada, e os jogos de futebol e o sucesso da seleção portuguesa, se nós viermos para aqui no domingo de manhã, pode ser que tenhamos o mesmo efeito e que, portanto, eu gostaria de saber, senhora deputada, se eu tenho alguma... Eu garanto-lhe que não tenho nenhuma influência na grelha dos jogos da UEFA, mas também não fui eu que escolhi. Mas também não fui eu que escolhi esta data para aqui vir. E portanto, senhora deputada, eu sei que tem graça, mas uma graça só se diz uma vez. Mas eu acho mesmo graça e, portanto, combinamos domingo, ao fim da manhã, para que depois, do ponto de vista causal, possamos promover aqui a seleção.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Sr. Deputado António Leitão Amar, por aqui feito.
Sra. Presidente, há uma dupla interpelação sobre os trabalhos. Eu vou aproveitar, Sra. Presidente, que o Sr. Deputado Duarte Pacheco também não esgotou o tempo, mas são duas interpelações sobre a condição dos trabalhos, sobre temas diferentes. A primeira, sou forçado mais uma vez a distribuir um documento que desmente o Sr. Ministro sobre os pagamentos em atraso, execução orçamental, a última publicada. Há um aumento de 165 milhões de euros nos pagamentos em atraso. E, portanto, vou circular. É um gráfico, ainda por cima, para toda a gente perceber. E, portanto, vou circular.
Muito bem.
A segunda interpelação, porque o senhor Ministro fez aqui um desafio, eu sei que estava a fazer uma graça. Eu devo-lhe dizer que a intervenção de hoje sobre a Caixa Geral de Depósitos, a sucessão que fez, é tudo menos passível de graça.
Isso é uma nova intervenção.
Não, se me permitem.
Eu quero
responder à interpelação, porque houve uma interpelação sobre um desafio sobre a condição dos trabalhos nesta comissão. E, portanto, queria dizer que à senhora Presidente que o PSD está disponível, designadamente na comissão de inquérito, mas também aqui, para reunir em qualquer dia. Agora, era importante que o senhor Ministro, esclarecesse e desse respostas sobre a verdade, e dois, não fizesse a irresponsabilidade que fez hoje de vir criar aqui uma desconfiança sobre a Caixa Geral de Depósitos, tentando a criar a impressão que há um buraco...
Senhor Deputado, muito obrigada, Senhor Deputado.
Não existe.
Senhor Deputado, muito obrigada, Senhor Deputado. Muito obrigada. Ministro, agradeço a disponibilidade para esta audição, também aos senhores secretários de Estado. Muito obrigada. Julgo que não haverá reunião no domingo, não é?
Obrigado, senhor.
Teve graça. Thank you.